E essa mania agora de todo mundo fazer o seu Smash Bros, hein? Temos aí empresas gigantes que têm suas IPs, né? E né, suas propriedades intelectuais aí. E a ideia agora é fazer jogo para o povo se esmurrar. É isso mesmo? A Warner tá entrando nesse rolê, Felipe?
É isso aí, anunciou um jogo de luta aí com personagens se socando.
Ih!
Dos mais diferentes, como o Salsicha.
Jogo de empurrar.
Tem, já, inclusive, uma célebre imagem do Salsicha dando um socaço no Super-Homem.
Caraca, mano.
Mas tem também Tom e Jerry, Mulher Maravilha, Pernalonga, Arya Stark do Game of Thrones, o Batman.
Quem de famoso que dá pra botar nisso aí, né?
Que coisa aleatória isso aqui, hein, mano? Pelo amor de Deus, mano.
Tem bicho lá do... Como é que chama aquele? Hora da Aventura. Tem de tudo. Muito bizarro.
Pernalonga.
Vocês sabem que tudo isso aí começou por causa do meme do Salsicha, né?
Sim, no Mortal Kombat.
Por causa do Mortal Kombat, fazia muito tempo que os caras estavam pedindo que é o Superior Instinct Shag, né? Que é o Salsicha do Instinto Superior. E os caras criaram todo um fanfic em cima disso.
Todo uma lore.
É, então.
Nossa.
E aí a Warner, porque assim, pra quem não sabe, a NetherRealm é um estúdio da Warner, né?
Uhum.
E aí os caras, inclusive, especulou-se durante um tempo que realmente teria, do mesmo maneira que tinha DLC de personagens de jogo de filme de ação, de filme de terror.
Teve o Rambo, teve Exterminado do Futuro, teve vários.
Isso, aí falou assim, uma hora vai chegar o Salsicha. E aí os caras meio que abraçaram essa nova onda aí de smashes, né? Inclusive o anterior a esse teve lá o da Nickelodeon. Ele falou, vamos abraçar logo de vez. E fizeram, cara. Então isso tudo começou por causa de um meme que a comunidade abraçou e criou um lore enorme em cima disso, cara. E segundo eles, o Salsicha do Instinto Superior é um ser muito mais forte que qualquer outro. Tipo, ele bate no Goku, Super Saiyajin 4.
É, no videozinho de anúncio desse jogo aí, já tem ele meio Goku ali.
Exato.
E tal, é. Antes dele dar esse socão no Super-Homem aí que o Felipe falou.
É muito idiota.
É muito idiota, mano. X, caralho, mano.
É por isso que funciona, mano.
É que é foda. Mano, eu não sei vocês, esses jogos pra mim, todos eles, inclusive o Smash, eu jogo assim... Deixa eu ver qual que é os golpes do personagem e o especial de cada personagem.
E acabou.
Uma vez que eu fiz isso... acabou. Eu não tenho o menor interesse em jogar essas merdas.
Eu não sou bom na ideia do combo e das mecânicas por trás também deles, não.
Sim, e assim, a gente zoa, não é nem jogo de luta, é jogo de empurrar. É complexo pra cacete pra pessoa ser boa nesse jogo. Pra dominar e jogar bem um Smash, é muito além do que quem não manja tá só vendo, tá ligado? É que eu não quero me investir e aprender isso, não me interessa. Se eu fosse aprender a jogar um jogo de luta de novo, seria um jogo, sei lá, 2Dzão, Guilty Gear da vida, tá ligado?
Uhum.
Mas, cara, pela curiosidade, eu acho da hora existirem esses jogos. Você ter... Porra, imagina como começa a aparecer o Pepe Gambá nesse jogo da Warner aí. O LeBron James do Space Jam, tá ligado? Dá pra pôr uma penca de nego.
Cara, e aqui, eu vou te falar que esse jogo vazou antes, inclusive o LeBron era um dos personagens que tinham vazado.
Aí, ó, é muito mano, imagina, o Papalé com o LeBron James aí no soco.
Pode acontecer mesmo. É foda.
O Fred Flynn, Fred da Warner, né?
Nem sei, a Hanna-Barbera
é Warner.
Mano.
Gente,
Hanna-Barbera.
Então, Bruno, tu tubarão, Bruno. Imagina tu tubarão de pé, dando soco na galera.
Dando soco no Jon Snow.
Tubarão e Scooby-Doo.
É?
Porque o tubarão era Scooby-Doo, só que tubarão, né, mano? Tubarão versus Scooby-Doo.
Nossa, mano. Daria pra fazer um Smash Hanna-Barbera só, de tanto personagem que tem.
Isso é verdade.
Imagina o Warner.
Eu acho que até faria mais sentido do que fazer Superman versus Salsicha, entendeu?
Sim.
Isso é muito aleatório, cara.
Dentro daquele universo, né?
Mas o meme é esse, Jurandir. O meme é esse. O Salsicha é o ser supremo, mano.
É, o da Sony. O da Sony não tem a princesinha do Fat do bolo Princess, lá contra
o Kratos. É, o da Sony foi um que aconteceu há alguns anos já, né? 2012.
Sim.
E não deu muito certo, né? A Sony não encaixou direito, né?
Não deu bom.
Não deu.
É All Stars Battle Royale, né? O nome. Mas tem o bicho do BioShock, tá ligado? Mano, é uma galera que não faz sentido tá brigando.
É que não deu bom, hein?
Acho que um pouco a época e também eles não... Tipo, não era nem exatamente Smash, questão de gameplay, e também não era exatamente um jogo de luta, né? Então...
E talvez o tipo de experiência que não conversa com o público PlayStation também, né?
Eu acho que é o tipo do personagem, cara. Não são personagens tão carismáticos assim, comparado a um Smash, por exemplo.
E é uns negócios meio realista demais, alguns personagens, sim, né? Então, às vezes, eles deviam ter ido...
É, tinha o bicho do Twisted Metal, tinha o do BioShock, tinha... Beleza, o Parabase Harper combina com esse tipo de jogo, tá ligado? Mas aí, é o que eu falei, você tem o Kratos, o Parapá, a Fat Princess e o bicho do BioShock. Porra, aí não.
E eram basicamente os modelos que eles já existiam, né? Eu acho que, por exemplo, se nesses casos dos jogos aí da Warner, até da Nickelodeon, tudo bem que vários deles são desenhos, então é mais fácil você adaptar, mas, por exemplo, aqui, eles criaram o modelo da Arya Stark nesse estilo, né? Então acho que se você, sim, desenhadinho, se você criar, né, um estilo visual e adaptar todos os personagens pra ele, acho que pode funcionar melhor também.
Uhum.
Cara, eu tô muito afim de ver, tipo, o Tony Soprano nesse...
É, então, dá pra...
esse jogo, tá ligado?
O Coringa, imagina um Coringa novo.
Um bagulho
novo
aleatório desse, assim.
É. Imagina um Coringa que cada skin é uma versão diferente do cinematográfico. Já pensou?
É, é um Coringa, pode ser.
Mas quem tem a excelência mesmo é o Smash Bros, né? Nesse sentido, né?
Sim, é muito bom.
E de uma certa forma, até o Fortnite, né? Também é um jogo, tipo, não é de porrada, mas é uma ideia de
multiverso. É, o Fortnite tá uma bagunça de... também.
Licenciamento
Naruto
também.
O Chapolin, mano.
O Fortnite, cara, do nada aparece lá o Naruto com uma pistola, cara.
Não, mano. No Fortnite existem duas skins diferentes, duas versões diferentes da Ariana Grande.
Pois é, mano. Não, Fortnite é foda.
Faz sentido. Mas whatever,
é outro,
whatever.
É o multiverso mesmo. O que a galera tá querendo no filme do Homem-Aranha aí, ó, é o Fortnite, mano.
É, total.
Não duvido nada. Quando sair o filme do Homem-Aranha, não tem o Homem-Aranha no Fortnite.
Ah, já teve. Marvel já teve, né? Então não é tão difícil. Não.
Teve uma temporada só de Marvel, uma temporada só de DC. Uhum.
É, então. Eu acho interessante.
Mas isso aí da Warner, né? Ou o Piu-Piu. Mano, imagina o Piu-Piu brigando, cara. Superman com o Cyborg. Com aqueles nego lá do Doom Patrol, mano, que já são bizarros pra caralho.
Como é? Assim, tem a Nintendo, né? O Smash Bros. Tem o da Sony.
Uhum.
Tem um nome específico da Sony?
Já teve, né? Não tem mais.
É, da,
né,
Sony já foi, já. Né?
Chamava PlayStation All-Stars.
PlayStation Battle All-Stars.
É. Não, não funcionou, né?
Não.
Não deu
era
bom.
No Play 3, né? Play
3. Evita. É. Importante citar o Vita aí.
E aí tem esse da Star Warner, tem o Fortnite e tudo, mas tirando isso, tem o que é que tem de possibilidade de acontecer? De outras... Netflix, talvez, fazer Stranger Things.
Cara, imagina.
Tá versus The Witcher.
Não,
tá na onda dos
fazer Stranger Things, não, fazer Netflix. Netflix,
Battlestar. Netflix versus Bota Stranger Things.
Já tem um monte de coisa original.
Versus Unbreakable Kimmy Schmidt, versus...
Mas é um monte de série que tem da Netflix, dá pra fazer.
Ah, Round 6.
Meu main ia ser o Tyrus.
Exato, versus o 3%, bota uns brasileiros.
Nossa
no meio aí
senhora
também. Aí, hein, já pensou?
Black Mirror teve.
Larissa Manoela.
13 razões lá, menino.
Verdade, bota
dela ser chata pra caralho.
É difícil, eu acho que as empresas que têm muitas licenças têm que ser as mais antigas, né? Então, por exemplo, a Capcom fez jogos que são personagens da Capcom várias vezes, né? É, mas aí, pô, plataformas, a Microsoft poderia fazer um, talvez, a própria Sony poderia tentar de novo, eu acho. Deveria tentar de novo, inclusive.
Um SNK seria top. SNK de empurrar.
É, eles já fizeram fasezinha. Jogos de lutas da SNK, né?
Não, mas era 2D sim, normal, sim, né?
É. Mas será que vira? É que tá. Será que o público SNK quer isso, entendeu?
Mas esse jogo não é pro público que gosta de jogo de luta, mano.
Mas
esse
é será
que eu falei,
que,
então, muita gente joga pra ver qual é que
e
é.
E esse outro público, será que vai se interessar pelos personagens da SNK, entendeu?
Lançaram aquele SNK Heroínas lá, Bruno.
Mas é pro público SNK. É isso, mano.
Pô, tem uma empresa que poderia muito bem fazer um, que é a Disney, né?
Nossa, a Disney
mas
é.
Mas eu não sei se ela agrada de ver os seus bichos se batendo.
É, tipo, Mickey lutando com o Simu.
Nossa, é, pode crer. Personagem mó fofinho, né? Tomando socão.
Não, mas aí a Disney tem a vantagem porque ela tem, embaixo do cinturão dela, as propriedades Disney, a Marvel, Star Wars... Aí você ia ver Luke Skywalker versus Pequena Sereia, por exemplo. Entendeu? Tipo, versus Homem de Ferro. E aí vai. Aí seria um jogo que você poderia ter um potencial enorme.
É, e teria que ter um estilinho tipo esse do da Warner aí, né?
É, desenhadinho, né?
Se bem que a Disney sabe seguir esse estilo, porque se a gente pensar nos jogos da Disney mesmo, lá na época do...
Infinity, né?
Do Infinite lá, era isso, é, né? Eles pegaram isso, um estilo gráfico e seguiram assim. Então, vale.
É, o que eu vejo é que esses negócios de fazer esses jogos... A Nintendo nunca vai fazer um Smash Bros. De graça, né? Com a chance.
Não sei, porque...
Nintendo... Não que ela encara como um jogo-jogo, né?
A Nintendo, a chance é zero, só se for pra celular.
Ela tá num momento, não vou dizer difícil, mas acho que de muita dúvida, eu acho, pro futuro do Smash Bros., né? Porque esse é o Ultimate, né? Até pelo nome, pelo que ele é, cara, não tem como ir muito além nessa fórmula, né?
Uhum.
É, os caras chegaram no ponto onde, sabe, eles trouxeram todo mundo e...
Já tá polido, já tem personagem pra caramba,
tem quem,
né,
não se esperava, tem todos, são 70 e quantos? Não, 82 personagens agora.
Certo.
O Sora é o último.
E toda hora saem novos também, né?
É, foi o último, o Sora foi o último, né?
Mas não vai ter mais?
Não, não. Nesse não.
Em teoria, não. Eles falaram que esse era o último.
Não.
É. Então, pô, mas aí, o que você faz no próximo jogo? Como é que você lança um próximo jogo...
Com 100 personagens,
Tipo assim, no lançamento com menos... Já esse menos, você vai adicionando outros, você vai adicionando os mesmos de novo. Ou você muda completamente o formato do jogo. Acho que a Nintendo tá num momento que ela vai ter que pensar bem aí. E ela até pode dar um tempo mesmo, esperar vários anos aí até pra decidir o que ela vai fazer. Porque, cara, o que eles fizeram...
Porque não tem urgência aí, pra ter Smash novo também, né? Ninguém tá... Meu Deus, chefe!
O que eles conseguiram fazer com esse é loucura, cara. Maluquice de licenciamento. É, acho que só o Fortnite mesmo que talvez tenha mais licenças envolvidas aí.
Fortnite é outro jogo gratuito, né?
Sim. Uhum.
Ou seja, o modelo do gratuito é que tá bombando, né?
É, e é bom pra esse negócio de licenciamento. Porque aí você pode dividir a receita totalmente em cima daquele personagem, como a pessoa que você tá licenciando, né? É um negócio bem tranquilo.
Você tem que tomar cuidado que o jogo ser de graça não é sinônimo de sucesso.
Não,
essa também, né?
Não, claro. Mas a própria Epic tem outro jogo que é de graça, que também mexe com licenciamento, que é o Rocket League, né? Direto os carrinhos que é novos que aparecem são licenciados também.
De filme, né?
De filme, de série, de evento de esporte, já teve um tanto de outros jogos.
É que o caso do Rocket League, ele ficou gratuito depois que ele explodiu, né? Tem essa. Sim, ele foi pra Epic depois disso também. Então ele é um caso que é um pouquinho diferente do caso do Fortnite, né? Que explodiu porque ficou gratuito. O Rocket League, ele era um jogo pago no começo. Explodiu numa época da Plus, mas vendeu bem pra caramba, né?
É, o Fortnite também era pago no começo, né?
Mas só bombou. Mas é que tá diferente. Ele só bombou depois que abriu o Battle Royale, né?
O modo de graça, exato.
É, então... O Rocket League não, ele chegou a bombar enquanto ele era um produto pago, né? Sim, e depois que ele virou free-to-play, né? E, de novo, era um jogo que tava na Plus, mas ele faturou 50 milhões de dólares, né? Então, assim...
Meu Deus!
É, filho. E lá, agora já tá valendo bem mais, né?
Caraca. Muito bom, é isso, vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Morreu, olha
aí. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E esse é um podcast extra. Extra porque está rolando a Black Friday. Sim! E Promobit é o local, hein, Evandro? Promobit bombando demais.
O único local possível para você aproveitar a Black Friday é o Promobit. Tá bombando aí desde ontem à noite.
Evandro, você deixa a página aberta e em segundos aparece assim, 3 ofertas novas.
Exatamente.
Atualiza muito rápido o negócio, mano.
Pessoal recebe muita oferta, o pessoal da moderação modera muita oferta e aí vai atualizando.
Bom demais.
E agora na Black Friday, cara, o ano passado teve dia que recebeu quase 4 mil ofertas, acho que na quinta, quase 4K em um dia.
Caraca, maluco.
Piscou, perdeu.
Pensa.
Então é o local. O nosso podcast de hoje é mais um episódio da nossa série Aventuras e Perrengues, em que a gente fala um pouco, né, é dentro do estilo 99 vidas, são podcasts mais variados, já fizemos outras edições falando de outras aventuras e outros perrengues. Antes eram percalços, mas a palavra foi rechaçada aqui.
Pois é, a comunidade não gostou.
Exatamente.
Igual o Sonic, quando lançou o Sonic ele
falou. Exatamente. Exato.
Pra gente foi um pouquinho mais fácil, né, mudar.
É. Edição 327, Aventuras e Perrengues da Vida Gamer. Edição 482, Aventuras e Perrengues de Viver de Internet.
Nossa, esse foi elogiadíssimo, né, cara?
E agora nós vamos falar sobre mudanças. Sim, porque os nossos amigos aqui, todos assim mudaram, eu me mudei.
Recentemente.
Finalmente, né? Então eu já posso comentar que o rolê foi pesado.
Pô, esse é um programa, eu espero demais. Que a gente entregue um programa muito legal, mas é um programa que eu gostaria muito de ouvir quando eu me mudei a primeira vez, cara.
Oh.
Porque é muito da hora trocar essas experiências de perrengue, como é que foi, o que, que o cara tem que se preocupar e tudo mais, o que, que é legal comprar.
Eu acho que no máximo tu falou numa abertura, né? Foi uma abertura que tu falou?
Sim, sim. Uma ou duas até.
É, né?
Mas a gente não chegou a conversar pra caralho, assim, sobre o que, que é a ideia aqui.
Pois é. Na verdade, eu tô em processo de mudança, né? Porque esses primeiros dias, né? Primeira semana, primeiras semanas, elas, né, é um processo de mudança, né? Não é uma mudança completa, né?
É, tempo de você... Cara, vai levar meses pra você chegar o dia e falar assim...
Sim.
Nossa, não tem mais nada pra fazer nesse apartamento. É. Meses. Porque sempre, todo dia aparece uma coisa.
Eu acho que é uma boa, porque esse podcast aqui tá acontecendo em oferecimento aqui do Promobit, obviamente. É, que é um local, cara, se você vai se mudar, né? A gente falando especificamente aqui de mudança, tudo você encontra de eletrodoméstico, né? De coisas de casa, você pesquisa lá e aparece promoções das mais diversas possíveis. O Promobit, ele virou uma rotina. É, antes de comprar qualquer coisa online, você pesquisa lá pra ver se tem alguma promoção. Se não tiver, aí beleza, aí você vai atrás. É, se estiver precisando logo, né? Você vai atrás de comprar da forma que você achar melhor.
É, você paga o preço cheio, né? Fazer o quê? É. Mas o legal também, Júlio, é que eu sempre falo assim, por exemplo, nesse processo de mudança. Você fala, pô, vou mudar. Estou planejando mudar daqui 6 meses. É. E eu não tenho uma geladeira. E dificilmente a pessoa vai viver sem uma geladeira.
Exato.
Ele pode ir acompanhando o preço.
Isso. Então
ele pesquisa modelos, ele fala, pô, quero, a minha geladeira vai ser essa. Ele fica todo esse tempo acompanhando o preço. E aí, quando ele for comprar, ele sabe qual preço mais ou menos que é e tenta procurar uma promoção. Então, não é nem só para coisa que você quer comprar naquele momento. É para esse planejamento de coisas maiores. Pô, quero trocar de TV, quero comprar uma geladeira. É. Coisas que você sabe. Mano, um monte de coisa você nem espera que você vai. Você nunca pensou em ter uma geladeira na sua vida.
Mano.
Se você sempre morou com seus pais. A hora que você vai mudar, você vai ter que se preocupar com isso. Então é legal ir acompanhando essas coisas para saber pelo menos a média de preço.
É, uma coisa interessante é que esse podcast acaba sendo um registro, né, de um momento específico e vai acabar sendo um registro de vários momentos de vocês também, né? Mas para mim é um momento de muita felicidade, porque finalmente eu tô realizando um sonho que era sair da casa dos meus pais, assim. Eu já poderia ter saído há muito tempo.
Sim.
Mas a dinâmica que foi criada aqui me deixou muito confortável na situação de poder continuar aqui trabalhando, né, tendo o meu escritório, tendo a minha privacidade e ficando tudo ok, né, pra eu poder permanecer, né. Então, enquanto eu sempre coloquei na cabeça, só vou sair de casa enquanto não tiver confortável onde eu estou e, tipo assim, eu vou estar namorando e esse namoro ele vai evoluir pra um relacionamento de casamento, etc.
Mais sério.
É, assim, porque sério já é, quando você tá namorando, é um relacionamento sério.
Não, mas sério que eu digo assim, de ficar mais tempo com a pessoa e tal, dividir isso, mais a vida,
isso,
vamos dizer
isso.
Assim.
Isso, e aí foi a situação que aconteceu, né? Eu e a Mari, a gente vai casar e tudo, então a gente já está morando juntos e isso é muito legal, porque é um processo, cara, que quando a gente começa a ter relacionamentos, você... Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que pensa no futuro, né?
Sim.
Eu sou uma pessoa que pensa assim, eu vivo o presente pra caramba, não antecipo muito as coisas, eu quero viver o presente, aproveitar o presente, mas não deixo de pensar na frente, né? No futuro, assim, tá.
Até... Tem um planejamentozinho.
É, onde vai dar isso aqui, entendeu? Será que essa é uma pessoa que eu quero passar o resto da minha vida, assim? Porque eu penso em relacionamento, eu penso nisso. Eu sei que tem muitos relacionamentos que não duram e que acabam e etc. Mas quando eu penso em relacionamento, eu penso a longo prazo pra estar com a pessoa ao meu lado e tudo. E assim, a gente tem experiências na vida, né? Diversas, assim. E você começa a ser mais reflexivo com seus relacionamentos antigos e passa a perceber que talvez aquelas pessoas do passado, você talvez não conseguisse viver com elas, sabe? Assim, num local específico, se mudar, né? Morar com essas pessoas. Porque acho que seus relacionamentos são frutos de suas épocas também, né? Eu acho que quando... É até injusto também, né? A gente ficar comparando com...
Comparar agora com primeiro namoro de 15 anos.
Não tem como, né? Não tem como. Né? As idades são diferentes, a cabeça é diferente. O momento também é diferente, né? Profissional, pessoal e etc. Então, o bom é quando as coisas se encaixam, sabe? Quando as coisas vão no seu tempo, um passo de cada vez, e eles evoluem, e aí você se sente confortável pra querer dividir um local com essa pessoa. Então, comigo foi muito assim. A Mari, quando entrou na minha vida, ela foi uma pessoa que trouxe diversas mudanças, assim, de pensamento, de ideias, e foi uma pessoa que foi muito importante pra mim nesse processo, assim, de entendimento sobre mim mesmo, né? Ela é psicóloga, então... Não, não que ela faça, né, suas análises, suas coisas no âmbito pessoal, né?
O cara faz terapia com a namorada, imagina, não, o inferno.
Não tem nem como, e psicólogos conseguem separar isso, né? Mas me abriu muito pra buscar entendimento sobre mim mesmo, sabe? E aí foi o período que eu voltei a fazer terapia também, e o quanto isso me fez bem, né, de entender as coisas que mexiam comigo, que me amargurava de certa forma, e coisas que eu comportamentos que eu tinha que eu nem percebia o porquê que eu tinha. E aí eu passei a entender. Você passa a entender, é curioso isso. Parece que você tá falando assim, caraca, é, isso não funciona, não sei o que, cara. Nas primeiras sessões eu já vi mudança, não de assim, agora eu sou uma pessoa melhor, é de mudança de percepção, entendeu?
Sim, e você compreender. É, a gente falou disso naquela abertura sobre terapia, né? É. Só de você falar sobre alguma coisa já te induz a pensar sobre aquilo e, assim, resolvendo ou não, você tá pensando sobre.
Exato.
Já é melhor do que você não pensasse sobre.
E aí você passa a descobrir os vários motivos por que é que você tem determinados comportamentos e tudo, e aí eu culminou aqui em...
Na decisão.
Na decisão da gente casar, da gente morar junto e construir o nosso lar, né? Querendo ou não, a gente passa a construir a nossa família, né? A gente tem as nossas... Eu tenho a minha família dos meus pais, ela tem a família dos pais dela, que agora estão juntas. E agora a gente passa a criar, eu e ela, a nossa família, né? A nossa casa. E você, cara, existem formas diferentes de você querer se mudar. A minha foi por esse motivo, né? De estar...
E já junto, já não morar sozinho,
exato.
Né?
Exato. O Evandro, por exemplo, foi diferente, né, Evandro?
É, eu fiquei um tempo morando sozinho, mas antes de eu falar da minha experiência, eu queria chamar o Felipe e o Bruno, porque o Felipe é o mais recente que morou sozinho. É. E o Bruno é o oposto, é o mais
tirando
antigo.
Tirando eu, né? Tirando eu, assim, é o...
Assim, mais... é, dos três. É que você é um Mac, sei lá, semana passada. Você nem terminou sua mudança ainda, pô.
Sim, é.
Você tá gravando, por exemplo, agora não é no apartamento novo.
É. Você nem sabe como é que é isso ainda.
Mas assim, por que eu tô falando isso também? Que eu acho que é uma discussão que é legal a
agora
gente ter.
Existe agora os que ranking. Já se mudaram, é o ranking. Agora eu sou bichão, já moro aqui eu... 20 anos, rapaz, tu sabe nada.
Isso que eu quero falar não é nem isso, é assim. Acho legal a gente levantar essa porra. Nossa geração, principalmente, o Felipe nem tanto, mas eu, você e o Bruno, é muita cobrança de vai sair da casa dos pais quando?
É.
E aí? Você
tá namorando, vai casar quando? Aí casa e vai ter filho
então, assim,
quando?
É importante o ouvinte entender que esse não é um programa que vai panfletar em prol de morar sozinho. Uhum. É muito do que o Jonas falou. Você tem que saber do seu momento, se você quer e se precisa. Tem muita gente que tá ok, cara. E morar com os pais,
sim,
ajuda em casa, cuida dos pais e vida que
paga
segue,
suas
sabe?
Contas lá também. Exato. Tem muita gente que era o meu caso, que era independente financeiramente e tava morando com os pais,
sim,
entendeu?
E tava de boa. Ah. Porque eu vejo muita gente se cobrando. Eu tenho amigos da época da faculdade, por exemplo, que a pessoa se sente, sei lá, um fracassado porque ela não comprou um apartamento.
É.
E muito disso é a cobrança da sociedade, mano.
Mas
você
hoje
não
em dia, caralho, como é que comprou um apartamento,
cara,
hoje em dia,
caralho,
mano?
Caralho, mil... Porra, o ITBIzão. Quando eu comprei o meu lá, eu falei um monte de coisa que você tem que pagar que ninguém te fala. Então, assim, repito, esse programa não é um panfletamento de você deve morar sozinho, vai ser melhor pra sua vida. Foram escolhas que os quatro tiveram ao longo da vida e a gente vai dividir aqui com vocês.
Não.
Mas, assim, pensa bem, cara, porque é foda. Vai uma puta grana, um puta desafio. Pode dar um monte de merda, mas se você tá de boa com seus pais, mantém. E, porra, vou dividir com o meu primo. Também suave, tá ligado? Não fica
isso,
nessa de...
É?
Eu quero a família da margarina. Eu falo pela nossa geração. O Bruno Rio, ele sabe. Mano, é muita cobrança. Você tem que ter um emprego bom, ser...
Não, e outra coisa, mano. Morar sozinho é muito... Assim, hoje, eu vendo assim, é muito superestimado, cara.
Exato,
real,
tá doido,
real.
Mano.
E a molecada hoje quer nem saber, essa molecada que não quer... É outra cabeça também hoje, né? Molecada que anda de Uber, que não quer... Às vezes o cara não quer ter carro próprio, casa própria.
Sim, é isso que eu ia falar, Bruno. O que foi vendido pra gente como sucesso era o quê? Você ter um emprego bom, que era estudar que nem um louco e passar no concurso pra você ter estabilidade.
Ter um carro.
Exato, ter um carro próprio e ter uma casa própria.
Uhum.
Então, assim, a pessoa que não tem isso, a nossa 35 mais, perto de 40... Aí ela acha, porra, eu falei, meus amigos, um ou outro conseguiu isso e eu não consegui. E outra, é um ou outro mesmo. Porque, por exemplo, na minha faculdade, sei lá, se formou 50. Cara, deve ser uns 5 que tem essa situação de ter casa própria, carro e famíliazinha feliz. O resto, cada um seguiu sua vida. Teve gente que decidiu ir viajar ou fazer curso ou mil outros rolês. Então, assim, não caia nessa, mano. Eu falo, eu sei que eu tô falando mais pra gente mais velha, mas isso é uma loucura da galera cobrar. Tipo, eles cobrarem. Tem uma parada em filosofia, se eu não me engano, é do Nietzsche, que fala sobre esse eles. Ah, não, mas você tem que se... Você não pode fazer tatuagem, que você não vai arrumar emprego. A gente ouvia isso.
É.
Nossa idade aí.
Sim.
Não, pô, tatuagem é foda. Se você toma cuidado. Se você fizer tatuagem, você não vai passar nenhuma entrevista. Porque eles não gostam. Quem é esse eles, mano?
É isso.
Tá ligado? Eles quem, porra? Eu poder... Meu braço tá cheio de tatuagem aqui, doidão. E eu trabalho num lugar da hora e mando bem. João Jay também. É um cara bem sucedido, manda muito bem no que faz e tá com um monte de tatuagem no braço. Então, assim, eu falo... Eu sei que eu falo por nós três aqui, porque eu sei que vocês ouviram isso. A gente ouviu muito esse rolê, mano. Eles vão te julgar. Você tem que ter uma vida boa pra mostrar.
Eles.
Foda-se, caralho.
Eles é ótimo, né? Eles, né?
Eles quem, mano? Eles vão... Corta esse cabelo curto. Você não pode deixar o cabelo grande. É muito foda esse rolê.
É
muito mais embaixo do que só o simples morar ou não sozinho.
Exatamente. Ô, Felipe, tu tava morando até um tempo desse com os teus pais, né? O Felipe é o mais jovem dos nossos aqui.
Faz mais ou menos um ano que eu tô morando sozinho, assim. E foi uma situação...
Solidão?
Um pouco, né? Porque foi no meio da pandemia.
Nossa.
Mas não foi totalmente planejado. planejado, sabe? Foi algo que a gente... Uma situação que a família...
17 anos e fugiu de casa?
É, 27, né? Foi 10 anos depois. Mas não foi exatamente planejado, mas alguma situação que a gente teve que realmente se separar, vamos dizer assim, cada um para um lado, para cuidar de coisas da família, cada um.
Entendi.
E eu acabei morando sozinho, isso meio que de uma hora para outra, né? Minha mãe só chegou e falou, ah, você acha que você dá conta de viver sozinho aí durante o tempo? Eu falei, ah, fiz as contas e falei, ah, acho que consigo, acho que rola.
É que quem mora sabe, né? Sabe o perrengue que é, né, mano?
É, e é foda porque, tipo assim, no começo foi até mais tranquilo do que depois, assim. Sabe, porque eu tava no momento de mudanças no meu próprio trabalho, então no começo era, beleza, eu consigo pagar as contas todas e sem pensar assim um pouco, sabe, só vinha as contas e paga e acabou, e se o dinheiro que tava lá no banco é o mesmo, mais ou menos o mesmo que tava antes no fim do mês, quer dizer que eu não perdi dinheiro, só que a minha conta burra do começo era essa, né, mas aí foi até um tempo que eu tive que ajustar, porque às vezes você faz um gasto que você não tava planejando. Você compra uma, sei lá, uma coisa para você mesmo que você não estava planejando, faz um exagero às vezes, e o maior baque para mim no começo foi essa ideia, pô, acho que eu tenho que ter realmente um controle maior, né, das minhas contas, porque eu já pagava conta antes, mas não era nesse volume, né, porque aí você passa a ter mais a ideia de necessidades básicas mesmo, pô.
Você sentiu o baque, Felipe, o baque da conta ser sua agora?
É quando o boleto chega, né, antigamente era um boleto que ia para um lado, outro pro outro,
chega tudo. Um boleto no nome do meu pai.
Isso, exatamente.
Eu ajudo, eu sei que se eu não pagar, ele vai pagar.
Exato.
Tipo assim, você deu uma muita merda, ficar desempregado, ele ia ir pagar. A internet, por exemplo, que eu paguei durante muito tempo. Agora, quando chega o boleto e vem na frente dele escrito Evandro de Freitas,
e seu nome?
E aí, tá ligado? Esse boleto aqui eu não posso pedir pra ninguém pagar. Ele é um bagulho que eu tenho que resolver. Eu fiquei com o cu na mão quando eu mudei a primeira vez por isso, mano. Porque todas as contas estavam no meu nome.
E ouvi que eu ouvi o Evandro falar, porque, por exemplo, minha conta de luz chega bem antes, né?
Uhum.
De ela vencer, assim. E aí eu sempre deixava pra pagar ela no dia do vencimento.
Puta, nunca, mano.
É um erro.
Só que aí, tipo assim, mano, eu falei, mano, não vai fazer diferença, tá ligado?
Sim,
ela não vai diminuir o valor se eu pagar no dia. É o que... O máximo que pode acontecer é eu esperar tanto e eu esquecer de pagar e ela subir de valor no outro mês.
Mas é porque às vezes você, tipo assim, ah, eu vou receber uma grana daqui 10 dias.
Tem isso, Ainda mais a gente nesse meio, às vezes aqui, recebe em outros períodos, até no meu meio também que eu tava da alimentação, às vezes dependendo se você tinha um trabalho maior pra fazer e também tinha essa ideia, mas cara...
Tu não tá mais no meio da alimentação, Felipe?
Tô e não tô, né? Faço alguns trampos ainda, mas eu tô num momento de reformulação, vamos dizer assim. Sim. Quero voltar ano que vem, se tudo der certo aí, pandemia bem suavizada, né? Apesar de que tá com uns indicadores meio chatos aí de novo. Mas eu quero voltar 100% ainda, não pós-pandemia total, né? Mas pós a crise maior aí, né?
Uhum.
E teve uma época que eu falei, pô, as contas mais básicas, mano, que é, pô, água, luz, internet, os negócios que não dá pra dar mole, assim, né? Que se você viajar um mês e passar outro e você esperar uma semana, o cara vai cortar em cima de você. Essa coisa não tem dó, não.
Uma coisa que você sabe é que se você não pagar essas contas aí, você vai ficar sem energia, você vai ficar sem água e sem internet, porque esses caras não alisam.
Exato,
Eu tive um problema do meu celular, que durante a pandemia, minha conta vinha no correio, ela parou de vir no correio, não vinha no correio mais. E eu, como um millennial completamente vagabundo, teve uma época que eu falei, ah, mano, beleza, na hora que, tipo assim, tiver pra cortar, eles vão mandar uma mensagem.
Na hora que chegar o papel, eles...
Caralho,
eu pago.
Quando o cara tiver na frente com o alicate na mão...
Mano, eu juro pra vocês, isso era até o tempo que eu tava morando com meus pais ainda, que já não tava vindo. Eu pagava minha conta de celular de 3 em 3 meses, porque é quando os caras falam, se você não pagar essa conta...
O juro já comendo.
Eles me ligavam, se você não pagar essa conta, eles vão cortar. Só que eu falava, só que é o seguinte, a minha conta nunca veio.
Brasileiro
eu recebi as contas. Então me fala o valor tudo aí,
aí ele fala assim,
um boleto aí que eu pago.
Vou mandar um boleto pelo SMS. Só o
código, códigos, né?
Aí mandava.
Copia, só que, tipo, e cola no aplicativo do banco.
Isso era só a minha preguiça de, sei lá, entrar num site. O próprio hoje tem pelo WhatsApp esse negócio pra te mandar, sabe?
Automático,
só
inclusive, né?
Eu sendo completamente vagabundo.
Então, mas só uma coisa. É só um serviço de utilidade pública aí, tá? Para as pessoas que talvez não saibam, não é responsabilidade da empresa que a conta chegue até você, viu? Na verdade, a responsabilidade é do...
Sim.
Por mais absurdo que pareça, a responsabilidade é de você que tá consumindo o serviço, de se não chegou a conta até no dia, você tem que ir atrás. Tem muita gente que fala assim, não chegou a conta pra mim, beleza. Não é assim que funciona, isso não isenta você de pagar
não,
multa.
Não tenho que pagar, né?
Mas Bruno, como é que eu vou pagar se eles não estão me cobrando?
Então essa mentalidade é errada.
Eu usei, né? Fritei na internet aqui um mês assistindo Netflix que nem um louco. Gastei 200 gigas no mês, mano. Não chegou a conta.
Eu não sei se é errado ou não, mas que eu acho chato, era chato. Porque, pô, mano, você quer que eu te pague, me manda a conta, cara.
É, Bruno.
Só me mandar.
Então, mas se você é um cara planejado, você mete no débito automático.
Exato. Essas contas de consumo, quem puder, eu recomendo que o faça. Coloque logo em débito automático.
Mas você precisa ter dinheiro na conta, mano.
Mas hoje, então, pô,
hoje, se você mas mudou, hoje é, então, hoje
você tem, primeira coisa que você tem que aprender aí, ouvinte que não mudou e fica pensando em mudar. Você vai fazer uma planilha e vai colocar assim, contas fixas.
É.
Que é coisa que o Bruno falou. É a famosa conta que não tem pra onde correr. Você quer ter internet, água, luz e...
dificilmente varia muito o valor.
Tá? É, vai ser 10 reais pra baixo, 10 reais pra cima.
A minha energia, aliás, a minha energia variou muito durante os primeiros meses. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Hoje eu moro basicamente no escuro, durante a maioria dos dias, porque...
Então, aí você...
Mano...
De novo,
caraca, que mudam, é por isso que o mercado de velas voltou pra caramba, mano.
É por Felipe. Cara, mano, eu não entendi. As minhas primeiras contas de luz via 400 reais, mano.
O ouvinte chega aí. O Bruno vai lembrar. O João Dias, não sei, porque é Fortaleza. Mas a galera do Sudeste. Seu pai não é sócio da Light, não?
Pois é.
Aqui é da CEMIG.
Tipo assim, mesma você tá coisa. Vendo TV com a luz ligada.
O cara vai entrando na casa, Evandro, e acende a luz da sala, da cozinha, do louco, quarto, dos banheiros. Porra
toda. Quando você mora sozinho, você sabe assim, que aquela luz acesa tá te custando dinheiro, ainda que seja centavos, e é você que vai pagar, você entende o seu pai não é sócio da Light.
Mano, às vezes chegam uns amigos meus lá em casa assim, falei, que isso, mano, o que você tá fazendo? Falei, como assim? Peraí, você tá completamente no escuro, não tem... e são 8 horas da noite, não tem uma luz acesa na sua casa. Eu falei, mano, não preciso de nada.
Eu falava, caralho, parece a casa dos mortos. Porque eu só deixava a TV ligada, tá ligado? Eu tava morando
sozinho. Exatamente, eu ficava no escritório pra ter TV ligada, o computador ligado, ou tava, sei lá, no quarto com o celular, a luz do celular na minha cara. Eu ficava totalmente no escuro.
Então, mas isso da conta fixa, eu acho que é uma dica legal até assim, pro cara ver se ele consegue ou não morar sozinho. Porque comida dá pra você dar uma segurada. Você fala, mano, vou comer menos. Vou, sei lá, peço muito aplicativo. Vou pedir, não
botar
vou pedir.
O iFood.
Vou parar de pedir.
Eu fiquei um mês sem pedir iFood aí recentemente.
É, comer arroz e ovo só esse mês. Sei lá.
Agora, conta fixa, por exemplo, no meu caso eu pago o condomínio, a net, a energia, a gasolina do carro eu considero como fixa, porque eu gasto quase sempre a mesma coisa todo mês. E o sem parar lá, que no meu caso é o Veloy. Mas
a paradinha a gasolina passar. Mudou muito, hein?
Então, a gasolina...
Uns 3 meses atrás era fixo metade do
mundo. Eu tenho sorte que eu trabalho no home office.
É. Então
eu tenho o carro de frescura pra pagar o conforto que o carro me dá. Porque racionalmente nem devia ter a porra do carro. Mas assim, é um valor, é uma paulada todo mês. Que esses 5 itens me levam.
É, mano.
E é todo mês. Então assim, se eu não ganhar pelo menos o dobro disso daí, eu já tava fudido.
É, o máximo que você vai acontecer, Felipe, quando você colocar no débito automático, é tipo assim, não tem saldo.
Pelo menos vai me avisar, né?
Não paga.
É, eles tentam cobrar depois, já aconteceu comigo, inclusive.
O Nubank, pelo menos, ele fala assim, tentei pagar uma conta aqui e não tinha saldo. Acabou.
Que você já não ia pagar. Se você não tem dinheiro, você já não ia pagar de qualquer
jeito. Exato. É, pelo menos não, você não esquece,
exato.
Né?
Exato.
Quando deve ter automático.
É. Tá sem falar que tem desconto, né? Eles incentivam isso pra ter um descontinho, né?
Sim. É pouca coisa, geralmente é 10, 20 reais,
mas bom. Tem.
Hoje o meu celular e minha internet estão no débito automático.
Aí, mano.
Então, assim... E a luz não, porque muda muito, como eu falei. Pô, eu já paguei 400 conto de luz, já paguei 190, tá ligado? Era bizarro. Minha mãe e meu pai morando em outra casa, numa casa mesmo, maior, pagavam 260 reais, 250, e eu pagando 400 morando sozinho. Falei, mano, o que eu tô fazendo? Aí eu parei de fazer essas loucuras aí, de ficar tudo no escuro. E realmente diminuiu, não sei qual que era. Eu tinha duas geladeiras, né? Também acho que era uma delas.
Às vezes alguma tava zoada, né?
Puxando pesado.
Mas isso é legal. A planilha que eu tenho eu anoto mês a mês. Desde 2016, maluco. Eu tenho tudo mês a mês certinho.
Isso é muito bom. E tipo, nos primeiros meses também, eu tinha uma loucura de querer comprar coisas pra minha casa, né? Que é o que a gente acho que entra bem no nosso papo aí, no sentido
de... Que tipo de coisa?
Por exemplo, uma coisa que o meu pai tinha e usava muito e que eu... Às vezes eu precisava de uma coisa e usava dele, que é, cara, tem em casa, qualquer pessoa deve ter, uma parafusadeira barra furadeira sem
fio. Ah, isso aí é o kit básico, hein? Já falando em coisa que você tem que comprar, você vai
kit
morar...
Kit de ferramentas.
Mano. Kit de ferramenta, cara. E bom.
Mano,
bom.
Isso.
Compre
isso,
bom.
Tem que ser bom. E o negócio da parafusadeira barra furadeira, não vai ser uma furadeira muito forte, dependendo, né? Mas sem fio, cara, que aí pra você poder mexer toda e qualquer absolutamente coisa e lugar.
Uhum.
Exato, mano.
Tem aqui em casa. Skill é a marca. Vou falar a marca, o bagulho é bom, porra.
Ah, tem várias, é. Essa é muito boa. Essa é igual
tem Bosch, tem Skill, tem várias. É.
Mas, cara, é uma mão na... Ainda mais você, Jurandir, que vai começar a montar muito, coisa aí.
Mano. Não, o cara... Ah, pô, primeira vez que eu usei isso daí, eu falei, meu Deus, ficava na mão que nem um louco rodando.
Nossa,
lá.
Mano. Desparafusar.
O móvel, Bruno. Pensa em montar um móvel na... Nossa, a munheca do safado gritando.
É. Foi uma das primeiras coisas que eu contei, que eu comprei, era mó legal. Eu chegava, eu comprei, mandei um vídeo pro meu pai. E aí, pai?
E?
Comprei igual a sua, ia.
O cara se sente o Rodrigo
fugando na parede.
É. Mas deixa eu dizer, ó, o que acabou rolando comigo, né? Porque como... Eu tive que comprar tudo do zero, né? Eu não levei nada da minha casa, assim, de cama, sofá, armário, nada, não levei nada, nada, nada. Ficou tudo no, na casa dos meus pais.
Uhum.
E aí eu tinha que comprar tudo do zero. E isso é um pouquinho mais difícil, né? Primeiro que a gente tá numa fase escrota do nosso
difícil
país.
Difícil esse caro pra caramba.
Tá tudo o dobro, né? É tipo assim, se você planejou com 50, você vai gastar 100. É isso. É o que tá acontecendo, né? É uma realidade. E aí, eu comecei a comprar individualmente as coisas e até postar no Instagram mesmo, né? A montagem de algumas coisas específicas. E aí, assim, muita gente fala, cara, é muito fácil de montar. Tipo, eu comprei um painel pra colocar TV, né? Aí o cara assim, pô, eu procurando alguém pra montar aqui em Fortaleza. Um cara assim, pô, isso é muito fácil, só olhar no YouTube e montar. Eu sei que tem algumas coisas que são realmente fáceis de montar, tipo uma cadeira. Isso é realmente fácil. Você comprar uma cadeira dessas de presidente.
Um criado mudo.
O criado mudo, e olhe lá. Sabe por quê? Porque eu comprei um.
É um trampo.
E o irmão veio 400 parafusos.
Sim.
E veio dividido em 500 pedaços. Caraca, mano. Que a gente tem tanta coisa essa daqui, caralho. Eu pensava que era tipo um Lego, cara. Aí você encaixa.
Não. E prego pra caralho. É foda. Eu brinquei que é fácil.
Não, e aí começa a sobrar prego. E aí tem um pedaço de madeira que não tem.
Ah, o clássico é esse. Você monta o negócio aí.
Você monta, parece que tá top e sobra um meio saco de coisa, né?
Exatamente. Você olha pro lado, tá cheio de parafuso.
Aí eu vejo um cara, por exemplo, que cobra R$25 pra montar esse criado mudo. Eu sei, cara, o cara é um profissional.
Meu Deus, me dá esse cara, mano. Porque aqui eu montei tudo e foi um trampo do inferno. Você falou do hack da parede aí. Eu tenho a marca na canela até hoje, filho. Eu tava montando.
Plau.
Um hack gigantesco, gigantesco. Pá, na minha canela.
E outra, assim, nesse caso, tudo bem.
Mano, tá louco.
Eu acho que esse é o tipo de coisa que você tem que calcular o seguinte. Quanto vale a hora da minha vida?
Exato.
Não, eu falei, Bruno. Queria eu ter dinheiro na época pra pagar pra montar tudo. É que eu já tinha gastado tudo e mais um pouco do que eu tinha.
É que tem coisas que não são caras, Evandro. Quando você, por exemplo, compra muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu comprei tipo um hack, um aparador, assim, pra sala, um criado mudo, aí, tipo assim, ele cobra individualmente a montagem, né? Mas quando você comprou os três, é a mesma pessoa que vai montar, abate todos os valores da montagem, entendeu?
Uhum.
Então, eu preferi fazer assim, e, cara, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, é de valorizar o profissional que faz o
exato
serviço. Exato. Sabe? Tipo assim, eu pintar uma parede é uma coisa. Eu pintar o apartamento inteiro é outra parada, saca? Eu pintar a minha parede.
E um pintor pintar o apartamento inteiro é outra parada ainda.
Outra parada ainda, em questão de qualidade, do tempo que ele vai gastar.
Aí, quando eu mudei aqui, eu ia pagar pra pintar, mas o cara ia demorar muito. Aí eu pintei mesmo e ficou uma merda.
Mas no YouTube ensina, mano. YouTube ensina é foda, mano. Assim, o YouTube... Tipo assim, quando eu quero resolver um problema de desentupir uma pia... Eu vou olhar no YouTube.
Aí é doideira,
Mas quando eu tenho que trocar o encanamento inteiro e quebrar a parede, eu não vou olhar no YouTube, caralho.
Mano, e sabe o que é foda quando você vai montar as coisas por conta própria? Teve uma escrivaninha dessas de escritório lá em casa, muitos anos isso, que a gente tava montando aí meu pai. E a gente montou... Ela tinha escrivaninha e uma área no canto que tem umas gavetas, assim.
Uhum.
Aí, tá ligado quando você vai botar os trilhos das gavetas na madeira? Então você fura, assim, pra botar. A gente botou eles de cabeça pra baixo.
Aconteceu comigo também no estúdio do Rapadura.
Aqui quando no jeito. Dia, era tipo... Mano, isso já era, sei lá, 10 horas da noite. A gente falou, deixa desse jeito, amanhã a gente arruma aí. Aí o que a gente pegou? Pegou as gavetas, em vez de encaixá-las no trilho, só botou uma em cima da outra, assim, nesse espaço.
Nunca mais ninguém arrumou. Uhum.
Você ficou assim, 10
isso
anos.
Isso é foda também, mano.
Nunca mais, porra. Não quis saber de tirar. Mano, porque foi muito chato, porque é um negócio que não tem a marcação. A gente teve que fazer a marcação e botar no lugar certo pra medir, toda hora dava errado. Falei, mano, amanhã a gente faz aí. Só que pensando assim, nossa, esse negócio já foi um saco. A gente fez errado.
É.
Pra gente tirar e fazer de novo, vai ser mais... Aí ficou adiando. Ficou 10 anos assim. Aí o que aconteceu? Finalmente o negócio quebrou.
Montado fora. Cagado.
Ele ficou toda a existência dele lá em casa montado errado. E as gavetas só apoiadas uma em cima da outra. Não tinha trilho nenhum. E usando as gavetas cheias de coisa.
Sim, já tá aí mesmo.
O bom, Felipe, é que você se acostuma com o bicho cagado, né? Fala assim, é isso, mas é a vida então, é isso.
Essa foi uma das dicas que a gente deu. Inclusive, lembra, Evandro, que a gente falou pro Juras? Cara, faz tudo que você quer fazer antes de entrar. Porque depois que você entrar, o negócio vai estar, daqui a pouco eu mudo, vai passar 10 anos do Felipe aí e o bagulho vai estar do jeito que tá. Você não muda mais.
Tenta fazer direito, mano. Se tiver grana e tempo, contrata os caras top pra fazer.
Exato.
Gesso, Bruno, que a gente falou pro João Dio também. É uma coisa que o cara nunca mais vai mexer na vida se ele tiver a mudar.
Exato, nossa.
Foi o que eu fiz. Eu fiz tudo isso antes de móveis chegarem,
sim,
de tudo chegar, assim. Aproveitei pra... o momento que o apartamento tava vazio pra fazer tudo, pra pintar todas as paredes, pra consertar a parada de gesso que tinha quebrada, de fazer a cozinha. E obviamente que eu criei uma lista de prioridades, né? Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, que eu achei muito caras e aí não tinha como.
Isso aí também é a luta perdida. Se eu for pensar em deixar top, você não muda nunca.
Mas, por exemplo, a minha cozinha... Tinha uma cozinha antiga e ela tava se esfarcelando. Sabe quando você passa o dedo assim e ela cai uns pedacinhos nas pontas? De tanto molhar quando vai lavar.
Sim.
De tanto pingar da pia, saca? Passou muito tempo... A cozinha começou a se esfacelar. Aí, brother, eu não tem como eu permanecer com essa cozinha. Eu tirei a cozinha inteira e aí chamei... A única coisa de arquiteto que teve na casa foi a cozinha. Que aí o cara projetou a cozinha inteira e tudo. É uma bala que você gasta. Tudo isso é muito oneroso. Mas eu consegui fazer um pé de meia antes, né? Eu já tinha um pé de meia antes pra esse tipo de situação. Obviamente que esse pé de meia, ele, né, já está na mão de outras pessoas. Porque foi o gasto que teve que ser feito em cima dessas coisas que você só tem noção quando você começa a fazer. Antes as pessoas falam assim, cara, mudar de casa é caro, não sei o quê. E aí eu disse assim, caro quanto, mano? Claro,
você imagina 5 mil, né?
Eu aí desafiando o cara, caro quanto? Aí o cara diz um valor e aí o que eu gastei foram 3 vezes mais esse valor.
Vai grana,
mano, falei assim, é foda. Puta que pariu, mano.
Não, a minha vida na época do... O primeiro nem tanto.
É, você gasta um carro, mano. Um carro aí numa mudança bom. Dessa.
Um carro top. Um
carro bom.
É.
Eu pensava que eu ia gastar muito menos, Evandro, assim, saca? Cara, mas eu sou muito privilegiado, assim, sou muito feliz de ter conseguido trabalhar tantos anos, assim, ter conseguido fazer um pezinho de meia. E num momento de crise fodida como a gente tá, ainda ter condição de fazer uma mudança e ficar num lugar massa,
montado assim, do seu jeito, né?
Não, talvez não seja o ideal, saca? Como eu imaginaria que fosse, mas... Ele é realmente a realização de um sonho, sabe? É como se eu tivesse juntado uma grana da minha vida inteira pra esse momento, saca?
Tanto top ou não...
É a minha realização.
O legal é você conseguir montar do jeito que você tentar o seu alcance naquele momento.
Sim.
O primeiro apartamento que eu morava, por exemplo, o Jandir chegou aí visitar o lugar.
Sim.
Era um lugar bem periferia, bem afastado, bem zoado. Só que dentro do apartamento tava top. Eu montei do jeito que eu conseguia.
Era teu, né, mancho?
Exatamente.
Era teu, era feliz, tu tava, tinha construído o teu espaço, teu
tipo
lugar.
Tipo assim, era simplesão e tal. Não tinha nada das coisas que tem nesse de agora, por exemplo.
Achei honestíssimo. Eu quis comprar um sofá-cama.
Porra,
bom porque pra... eu dormi no sofá-cama.
Sofá que abre.
E achei iradíssimo.
Gigantesco, que vira uma cama, né? Bom pra caramba pra assistir série.
Só que eu acabei não comprando um sofá-cama, porque a minha opinião, ela tem um valor um pouco menor, né?
Vale meia opinião da Mari.
Sabemos disso, né?
Todos. Mas eu pensava isso, porque naquela época eu colocava o PC na sala, mano. Tipo, eu liguei, furei a parede do quarto e aí eu conseguia mandar o PC pra TV da sala. E eu falava, top, eu vou meter um teclado sem fio e eu vou ficar da sala, vendo coisa no YouTube, falando com a galera e tudo mais.
Sim.
E aí eu deitava o sofá. Mas nesse apartamento novo, que eu gastei um pouco mais, o apartamento já é melhor tudo, você tá falando aí de gastar. A minha vida era fazer a seguinte frase, seguinte sequência de frases. Vocês parcelam em 10? Aí o cara, parcela. Aí eu falava... Então vamos, né? Já tô fudido mesmo.
Manda pra dentro.
tudo era essa sequência, mano. Ah, cozinha planejada, parcela em 10, opa, já tô fudido mesmo. Tudo, toda parada que era muito cara era essa vida.
Meu cartão aqui roxinho, ele está no limite sempre, assim, porque tá todo parcelado.
Pô, mas esse negócio do parcelar em muita coisa, quando passa da metade, enche o saco, não, mano?
Não, mas é o que dava, Felipe. É. Queria eu ter dinheiro pra comprar tudo à vista.
Porque, tipo assim, você vai vendo na fatura e falando, porra, mano, até hoje
pois eu tô pagando. Isso é ruim, mano.
Às vezes não dá pra comprar,
mano. Tem coisa que, ultimamente, eu prefiro não comprar mesmo, sabe? Porque eu vejo assim, falei, meu Deus, mano, eu tô pagando essa merda, esse negócio. Que eu comprei ano passado até hoje, mano. Eu não sei nem cadê esse negócio que eu comprei, velho.
Então, por isso que é bom comprar coisa boa também. A gente falou isso pro Juras também e o Bruno.
É foda isso.
Tenta comprar coisa de qualidade. Não compra coisa meia boca.
E o negócio que você vai usar muito, mano, porra, também.
O Bruno falou assim, ó. Ô, Bruno, ó. Juras, investe na cama.
Sim.
É, a cama tem que ser uma cama boa.
Cama, mesa e banho.
É... Sofá. Sofá é uma parada que é extremamente importante, né?
Sim.
E torneiras.
É, que quebrar também é um trabalheiro do cara.
Nossa, putz, aquilo... mano. Quebrar com a parte de hidráulica...
Torneira de plástico.
Eu troquei todas, Bruno. Porque só tinha torneira lixenta aqui. E foi uma puta grana e... Nossa.
Não, quando você passa a... É assim, meu rolê agora é ir na loja e procurar torneiras. E aí você chega lá e vê a diversidade. Não,
e
você volta... E
a sacola, que o cara volta com uma sacola e foi R$1.500.
É muita coisa.
Uma sacola de pão.
Sabe o que é foda? você vê várias torneiras assim. Aí tem uma torneira, R$150. Aí a torneira do lado, ela é muito parecida, só que ela é R$700. Eu falei, mano, qual que é a diferença? São iguais, mano. Eu olho assim, eu leio...
O objetivo
falei,
nessa água, porra.
É a mesma coisa. E ela tá, elas são até visualmente, elas são muito parecidas. Eu falei, mas qual que é a diferença?
Tem
só
material,
que tem a diferença.
É,
né?
Outra coisa.
O que eu reparei é que, né, quando você tá montando um lugar novo, você quer que fique assim tudo, né, impecável. Tipo assim, o acabamento, né, não pode ter nada enferrujado e tudo mais, etc. E eu falei assim, caraca, por que eu virei essa pessoa, cara, de ficar olhando os cantinhos e vendo como é que tá? Aí eu fui ver, tipo, na minha
casa... Na casa atual.
Fui voltar o meu olhar pra casa dos meus pais e onde eu morei a minha vida inteira. E eu passei a reparar, eu disse assim, caraca, tem um monte de coisa enferrujada aqui, cara.
Sim.
Tem um monte de... E eu, isso não me incomodava, brother. Porque era a vida é isso. Ih, rapaz, não tá nem tá tão bom, mas beleza, é isso mesmo. E aí, na minha casa, eu fico com esse olhar. E eu sei que uma hora vai mudar também e vai ficar enferrujada,
vai se acomodar,
a parede suja.
Você fica querendo o apartamento planejado, né? 100% perfeito,
né? É, não tem como ficar perfeito assim.
O decorado, porra, já visitou o decorado? O decorado, mano, visitar o decorado é a pior mentira que o cara conta pro outro.
Pior
que
é, mano, mentira.
Tipo na Tok Stok, entendeu?
É o maior canalice dessas construtoras, mano.
É canalice das construtoras e dos, igual o Jurandir falou, das lojas de imóvel aí, é ter esses apartamentos perfeitos, modelo
Tok Stok, dos negócios. Tok Stok tem lá uma parada que você entra assim, meu Deus, eu quero
minha
a casa
vai
desse
assim,
jeito.
Não é real, não,
vai,
mano.
Não vai, nem adianta.
Aí você olha que cada coisa do quarto tem um valor assim de 3 dígitos e você, ixi, rapaz.
Não, os decorados, você vai visitar um decorado. Aí o apartamento tem, sei lá, 50 metros quadrados. O valor que eles gastaram... E custa, sei lá, 300 mil. O valor que eles gastaram pra fazer o decorado é 400 mil. Tipo assim, é mais tipo... que o valor do apartamento, tá ligado? Ninguém vai fazer aquilo.
Não, você entra no decorado e fala, mano, que casa é essa que não tem nenhuma roupa em cima de uma cadeira? Isso não existe, mano. Não é verdade. Isso aqui não é verdade. Então eu não posso querer achar que a minha casa vai ser assim, porque ela não vai ser, pô.
Não, e tem outro truque em decorado. Vocês que vêm em apartamento decorado, fiquem esperto, porque vocês estão ligados que, por exemplo, o guarda-roupa não é na medida certa. Eles fazem menor pra parecer que o quarto é maior. Porque ele não precisa colocar roupa de verdade lá dentro, entendeu?
É, exatamente.
Então
é.
Fiquem espertos quando vocês forem visitar planejado.
Projac, é o guarda-roupa cenográfico.
Exato, é. Fique esperto, mano. Tem vários truques.
Espelho.
Espelho, isso.
Sempre
tem
um espelhão
na sala. Só tem uma tampa
na
parede, né, mano? É só uma tampa na parede, não tem nem fundo, assim,
e
né?
E o espelhão na sala, Bruno, pra dobrar o tamanho.
É.
Até que é grande, pô.
Exato, aí você olha, pô, que sala grande, hein, não sei o que. É o espelhão bonito lá.
Achei que era pequeno, mas até que é grande. Mal sabe o cara, quando ele for morar lá, ele vai ficar batendo ombro com ombro com a mulher dele na sala. Que é minúsculo.
Exato.
Mano, decorado é foda.
Eu passei por algumas situações que são bem curiosas, assim, sobre... Tipo, eu pechinchei, né?
Essa é a
eu
vida.
Eu comecei a correr atrás de várias lojas, principalmente cama, por exemplo. Eu fui em várias mesmo. E aí, tem uma específica que você entra e aí você senta na mesa, assim, e na mesa tem potes de sonho de vals, de bis... De, sabe, aqueles Amanditas. Uhum. Se liga o Amanditas?
Uhum. Sim, sim.
É, e aí, café com um cappuccino.
Não atraquinas, não né? O cara não te dá uma negrita.
Não é aquela bolachinha Maria, assim. É aqueles.
Um biscoito maisena num potão, assim.
Isso, não é. É só essas paradonas assim. Eu lá, eu entrei de bermuda e de chinela, né?
Uhum.
Ar-condicionadozão, assim, truando, assim, no. Parece que eu tava no Polo Norte, caralho. Tava acostumado com 16 graus, e todo mundo de casaca e tudo. Eu falei assim, a gente tá interessado em uma cama e tudo. Aí a mulher lá, pô, vamos lá, não sei o quê. Aí começou a mostrar os tipos de cama e o valor alto pra caralho. A gente, putz grila. E aí, disse assim, vamos ver condições de pagamento aqui. A gente sentou, quando a gente sentou assim, ela, você quer alguma coisa? Opa, pois não, peguei logo 4 são de vals, botei no
bolso. Só Marciano, assim.
A Mari pegou um cappuccino, né? Não, quero um cappuccino aqui, flip. Aí botou o cappuccino lá. E aí ela disse assim, tem essas condições aqui, você pode à vista esse valor, a prazo é esse valor, pode ser até 10 vezes, não sei o que e tudo. Aí a gente ficou se olhando assim, será que a gente vai fazer esse investimento? Porque era a cama zona fudida, a gente comprou uma cama king, né?
Uhum.
Sempre foi meu sonho ter uma cama king, porque a gente tem, né, nós dois gatos, eu quero colocar computador em cima, de vez em quando no cantinho assim, eu quero colocar tudo em cima, né?
Mas aí, peraí, aí eu vou dar uma dica.
É
que o seu caso, o quarto é grande.
Isso.
Não compre coisas que não caibam nos ambientes. Assim, pô,
eu, por exemplo, não comprei porque nunca ia ficar horrível aqui, o quarto é menor.
Exato.
É, o cara bota a cama king e não consegue
andar, né, mano?
Se movimentar.
Ele abre a porta e tem que subir na cama já.
Exato, não, o cara tem que sair. Sabe o que acontece? Muita gente compra cama maior, aí ela encosta nas paredes e o cara tem que sair por baixo da cama, sabe? Aquela parte de baixo, assim, que ele não consegue sair do lado.
Ele tem que fazer um parkour assim, exato, assim, da cama,
pulando,
assim,
pulando, né? Direto pra fora do quarto.
Deslizando pro lado.
Ponto importante, tenha noção do espaço que você tem. Isso é muito importante.
Eu andei, sabe quando antigamente a galera andava com o celular preso no cinto, assim, da calça?
Puxete,
eu andava com a fita métrica, tá ligado?
Fita métrica. Sim.
E aí eu só... eu chegava nos ambientes, eu... assim. E aí eu olhava no celular as medidas que eu tinha anotado dos espaços, pra saber se cabia e etc, né? E cara, eu vou dizer o seguinte, meça direito, porque 1-2 centímetros fazem diferença.
Porra, o cara, eu contei pro Jandir, eu acho, enfim, mas é o mesmo cara. Como eu falei, o rack daqui de casa, da sala, é gigantesco. E eu comprei, eu fiz aumentar a parede no drywall pra caber o rack. Ele é um rack que pega... a parede toda. Aí o cara do gesso, que também fez o drywall, veio fazendo. Eu falei, ó, preciso da parede desse tamanho aqui. Acho que é 2,5, sei lá. Aí o cara falou, beleza, a gente aumenta e deixa desse tamanho. Aí eu vim medir depois que ele fez. A parede tinha 5 centímetros de diferença. Aí eu falei, ô, tá maior do que eu tinha te falado. Ele, não, mas qual o problema? Eu falei, qual o problema? É que eu falei pra você pôr desse tamanho pra pôr um rack. Não pode ser maior, senão vai ficar errado. Aí o cara foi, refez a parede inteira, mano. Desmontou o drywall, cortou.
Caraca.
E montou de novo, por causa de 5 centímetros. Mas senão ia ficar horrível, tá ligado?
Pois é.
E é isso, 1-2 centímetros pode ferrar seu esquema todo.
E ferra mesmo, porque você compra pensando na medida do negócio, sim, né, mano? Do espaço que você tem. É que nem o Bruno recomendou, assim, ó, se for uma recomendação que eu posso fazer aqui, é se você tiver com condições de comprar, compre uma máquina de lavar louça, né?
Uhum.
E aí eu comecei a pesquisar...
Puta, eu não comprei. Ah, você comprou?
Não comprei, não vou comprar, momentaneamente. Achei um pouco salgado, assim, pro
uso que vocês vão fazer.
Uso que...
Eu achei o cúmulo da preguiça, me recuso.
São duas pessoas só, e aí eu...
Então, isso eu vai pra caso, pra caso. Então, por exemplo, se você não recebe muita visita em casa, realmente na louça do dia a dia não é problema.
Não.
Mas vamos supor, você vai receber familiares e tal, e aí você começa a acumular louça de, vamos supor, aparelho de jantar pra 12 pessoas, é aí já não é tão legal de você lavar.
O cara é o Neymar, caralho.
Mano, mas a minha mãe tem lá, porque os irmãos dela vão muito, aí vai o irmão com a mulher, com a filha, vai, cara. Eu, aí vai... É. Não tem
pra,
como
pra um
não
casal.
Lá, então, eu pesquisei muito quando eu tava fazendo a cozinha, e aí eu decidi não comprar, porque eu falei, mano, eu já não deixo louça parada nunca. Tudo que eu faço, eu já lavo na hora e guardo. Aí eu falei, porra, é mó bica, e vai ocupar um espaço da cozinha que já não é tão grande, pra um negócio que eu não vou usar tanto. E aí eu tô aqui falando que eu achei que era o cúmulo da preguiça e frescura e não comprei. Mas eu tenho um triturador de alimentos na minha pia.
E aí?
Putz. Então assim, quem sou eu pra apontar dedo pra qualquer um que tem louça?
Mano, eu sempre tive medo demais. Isso na casa da minha avó tinha separado, eu morri de medo.
De enfiar a mão sem querer.
Uhum. Exatamente.
Mano, trituradorzão lá, eu corto os melão, filho, pra comer, pra taco lá dentro, aí... Só aperta e liga a água. Dá 10 segundos e já sumiu tudo.
É.
Não tem um lixo orgânico nessa casa.
Pois é, mas a diferença é essa. Tipo, só pra não ter que...
Faz menos lixo.
Tirar o lixo.
Antes de ter o triturador, eu descia 3 vezes por semana pra levar o lixo. Agora eu desço uma vez por semana.
Caramba.
Só lixo, só plástico que eu não jogo lá, né?
É, pra mim...
Mas o resto vai tudo, mano. Tudo. Tudo ele tritura.
É que também tem as formas de como você vai se mudar, né? Porque tem gente que... Cara, eu só quero me mudar, eu já tenho o local, né? Aí você, né, tem as pessoas que têm apartamento ou casa própria, né?
Sim.
E outros vão alugar, né? E aí se muda, às vezes, com coisas tipo assim, eu só tenho, cara, eu tenho duas redes, uma TV pra botar no chão aí.
Colchão e notebook, é nóis.
Um gel água e vai, sabe? Existem formas diferentes de você fazer essa mudança, né? E às vezes você quer realmente, cara... Tá insuportável na minha casa, eu quero sair de casa. E você vai arrumar uma forma de sair de casa. Tá.
Quais são as coisas que vocês acham essenciais pra essa mudança aí? A primeira.
A primeira?
É.
Cama.
Mudei, o que você precisa?
Cama.
Por que primordial? Bota um colchão no chão?
Não, mas é a cama.
Eu acho o colchão mais importante.
Isso, então, mas
eu acho a geladeira cama, mais importante que a cama.
Eu acho que assim, ó. Tudo bem, a cama, vamos contemplar o colchão, mas que seja um colchão bom já.
É isso, é um colchão bom. Pode até estar no chão, mas
isso, tem que ser um colchão bom.
Você não arregaçar suas costas.
Do duro, igual de hotel.
É.
Isso.
Eu gosto assim.
Uma TV é importante?
Não sei, acho que não. Se a pessoa trabalha
hoje com celular notebook, acho que não é tão importante.
Pra assistir uma Netflix.
Pra assistir alguma coisa.
Vai ver no notebook.
Você vai assistir tudo no celular, cara?
Bruno, importante é uma panelinha boa.
Você tá falando que a TV é mais importante que a geladeira?
Ah, não. Antes da panela, ó, vou falar uma coisa pra você. Um fogão pra você comer é importante antes da panela. Você tem um fogão.
Sim.
Seja um cooktop. Fogão geral, é o termo geral que eu tô usando, né?
Air fryer antes do fogão, ouvinte.
Vai comer só o air
fryer. Não cai na do Bruno, não.
Vai fazer o arroz no air fryer?
Mais barato. Não, mas você comprou a panela de arroz.
Não.
Você comprou a panela de arroz e um air fryer, é mais barato que comprar um fogão.
O air fryer resolve mais inicialmente, principalmente a galera que não sabe cozinhar. cozinhar, mano.
É, direito, pode ser essa assim, combinação do Gandra, é uma boa. Você com uma panela de arroz e uma já air fryer.
E um air fryer.
Já resolve teu almoço e tua janta.
Aí. Já resolve sua vida.
A primeira vez que eu mudei, a minha vida era comer coisa de air fryer, filho. Só tinha vez que eu nem passava perto de ligar fogão a semana inteira.
Ah, tem gente que passa um tempão vivendo de iFood também, né?
Não, mas é o dinheiro fogo, dele, né, mano? Aí é um milhão. Aí o Elon Musk, a gente tá falando do Elon Musk.
Mas, mano, isso é foda. Putz, eu passei recentemente um mês sem pedir nada de delivery, cara. Porque tava bizarro, assim. Às vezes eu tava
com bobeira e... Você pode pedir... Foi o que eu falei. Faz a planilha. Você vai pular. Quantas fixas?
Exato. Aí você põe todo o valor. O peso que é.
Você acabou de mudar, amigo ouvinte. Quantas fixas? Você sabe que você tem que pagar. Aí você faz outra abinha assim, ó. Comida. Aí você gasta. Tudo que você foi no mercado e comprou, você bota lá. E o dia que você botar o iFood, você bota lá. Quando acabar o mês...
Você gastou fora.
É. Quando acabar o mês, você vai ver que você vai parar de comprar iFood.
Você vai cair pra trás na hora, filho.
É, você vai ver que você gasta mais com iFood do que com o...
Com tudo.
As contas aluguel, tá ligado?
Fixa, é.
Você vai olhar assim e falar, mano, nenhuma pessoa toma stand de açaí, não. Isso não é normal. Que é? Tá acontecendo.
Ué, o que aconteceu que veio R$1.000 no meu cartão a mais aqui de iFood? Aí você vai ver, né? Você pediu 20 vezes hambúrguer e açaí.
Mano, isso rola muito. Falei, a promoçãozinha de cupom de R$10, você pagou 15.
É, os caras, mas se
você
pagar
vezes 15 também, é sim, mesmo jeito, né? Filho. Não adianta.
Tudo. Aí o cara não. Aí tem gente que fala: não, mas eu só peço iFood no final de semana. Aí o final de semana dele é quinta, segunda. Aí, mano, é 35. Não, mas tá barato, pô, R$35. Até eu fazer a comida e caralho. Aí vai, né? 35 aqui, 40 ali, 50 ali.
Uma coisa que pra mim é foda porque durante muito tempo eu cozinhava todo dia, então isso nunca foi um problema, né? Mas aí quando eu tive que cozinhar só pra mim, basicamente, às vezes consegui fazer comidas que duram alguns dias, cara. Por exemplo, uma panela de arroz que vai durar vários dias.
Então.
Já ter uma carne temperada que vai durar vários dias,
fazer ou até rápido. Às vezes isso já aí cozida. Já leva outra necessidade.
Um legume cozido.
Que é. Esse sim é primordial. Tem que ter geladeira, cara. Ou um frigobar.
Não, eu acho que a geladeira é um.
Esse aí tem que ter, cara. Geladeira tem que ter pra você conservar as coisas,
é importante.
Mano.
Geladeira e colchão é um.
Inclusive, uma das maiores tristezas de quem mora sozinho é quando você vê que uma comida estragou, mano.
Não, isso é foda.
Sim, e você vai ter que jogar fora.
Depois
tá
de muito tempo, eu consegui um esquema que não estraga nada, mano. Mas é triste.
Nossa,
demais.
É horrível isso.
Eu vou admitir, eu já me arrisquei com algumas comidas que tava na geladeira. Eu falei assim, putz, esqueci que tava lá. Eu vou arriscar, vou arriscar.
E deu ruim.
Não deveria?
Tá aí contando a história, não morreu.
Não é, exatamente.
É recomendável, não é?
Outra coisa, data de validade é sugestivo.
Esse mofo aqui no pão, Bruno. Ah, é só cortar do outro lado, porra. O pão de forma. Você vai jogar fora?
É.
O bagulho tá 20% comprometido.
Exatamente.
Data de validade.
Cara, quantas vezes não...
Tá dentro do mês ainda? Pô, dá pra arriscar, né?
Eu trabalho com um ano.
Dentro do ano?
Né? No outro apartamento, eu juro pra vocês que não é fique, mano. Uma vez eu falei, porra, fazer um misto quente. Aí eu fui olhar o pão de forma, tava meio aquele mofadinho do canto.
Tava o verdinho, do lado, o lodo.
É, eu falei, dá pra cortar esse canto aqui. Aí eu fui pegar queijo da geladeira, tava o mesmo mofadinho. Aí eu falei, é bom que já combina. Já cortei o pão, vou cortar o queijo também. Aí eu fiz.
É bom que você reduz a porção, né, mano? Só come menos, pô.
Minha mãe me ensinou que tudo que é torrado é...
É, mata
torna,
a bactéria, porra.
Né? Mata os bichos tudo. Então tá suave.
Mas o ideal é você tirar os bichos antes de torrar eles, né?
É.
Acho
que é. E não sigam nada que a gente falou aqui, hein, gente? Come só coisa na validade. Pela
porra,
madrugada.
Se vier com intoxicação alimentar, a culpa não é nossa.
É, não tem nada, a gente não façam isso, hein?
Não, tipo o iogurte e tudo mais, assim, essas coisas, assim, de laticínio, são foda quando tá estragado.
Vencido?
Ó, leite é um bagulho que você tem que levar. Isso é sério, leite se abriu, mano.
Compra pouco, mano.
Se não consumir em um, dois dias, joga fora. Nossa, mano. Leite é tenso.
Uma das coisas mais tristes é isso, mano. Você já bota os sucrilhos no pote, aí você abre o leite e o cheiro sobe. Falei, mano, já era. O que eu vou fazer?
Ovo,
vou comer sucrilhos
ovo, então,
com
ovo. Mano, então, ovo, vou dar uma dica.
Nossa.
Sempre falaram isso, você nunca bota uma fé, que você é transgressor. Fala assim, eu sei mais que mané que ovo.
Na xícara.
O ovo você não deixa na porta da geladeira, porque aquela porta... Aliás, produto que estraga não vai na porta da geladeira.
Ah, é, joga essa porra fora, mano. As fabricantes mandam isso aí, não sei nem pra quê. Não é bom usar isso mesmo, não.
Eu deixo lá de fora.
Então, aí eu fui e é muita frustração. A gente tava comendo aqui em casa, eu fui lá fazer, tipo, tava fazendo um almoço. E aí eu fui fazer um ovo pra cada um aqui. Aí, cara, sem mentira, parecia cena de comédia.
Todos estavam ruins?
Você quer? Eu quebrei o primeiro ovo lá, dei pra minha filha, quebrei o segundo ovo lá, fiz pra minha esposa, tá no prato. Na hora que eu fui fazer o meu.
Caralho.
Aí você dá aquela batidinha pra quebrar, subir aquele cheiro, o ovo preto. Eu falei,
nossa, isso é muito horrível, mano.
Isso é muito triste, mano.
Falei, que desgraça.
dica da, a gente tem que dar a dica da água nesse momento. De encher o copo
d'água. Exato, e botar o ovo dentro, é verdade.
Se ele afundar bonitinho é porque ele
nunca
tá fresco.
Nunca quebre um ovo direto na panela, cara. Nunca.
Não, mano.
Como é?
Nunca.
Como é o esquema, Evan?
Se você pega um copo que vai caber o ovo certinho.
Ah.
Aí você enche ele de água. Aí você joga o ovo. Se ele descer horizontalmente e bater lá no fundo, é porque ele tá muito fresco. É o ovo mais top que você vai encontrar. Se ele descer virado pra baixo, com a ponta pra baixo, ele é um ovo que tá bom pra consumo, mas já não é tão fresco. Agora, se ele boiado, então.
Se ele subir, fio, já era.
É. Já era. Às vezes até, às vezes você pega ele e balança, você vê que já tá, dá pra sentir uma diferença.
Ou seja, assim, se ele boiar,
não,
já era. Acabou.
Não joga consome. Fora, é.
Joga
não
fora. Fora. Joga fora sem abrir. É. Não vai deixar tudo podre.
É, porque ovo, mano, ovo zoado, você só
mexeu. É inacreditável, mano.
Uma coisa que eu acabei passando por uns perrengues, mas por puro desconhecimento, né, cara? E olha assim, eu tentei dar uma pesquisada antes, né, ver uns vídeos, e aí você fica tentando se inteirar pelas coisas, né? Que eu fui comprar tomadas, né? Tomadas e interruptores pras paredes.
É.
E aí você vê, primeiro que tem umas 10 marcas, assim, no lugar que você vai, né, comprar, nessas lojas grandes. E aí você, certo, então eu vou escolher pela estética, não pela qualidade, porque eu não conheço as marcas mesmo, né? Então,
sim.
Aí eu fui procurar, aí eu comprei uma da Fame. Eu achei assim, caraca, esse
famosa, isso aí é que tem aqui
também. Meio famoso aí, né? E aí comecei a olhar, e aí, beleza. Comprei lá, precisava de não sei quantas tomadas de interruptores, de tomadas com 3 entradas, né? Com 2 e com 1. Aí levei, né? Pro São Antônio, que tava fazendo todas as... A reforma lá no apartamento. Ele dá o gás, né? E mudar tudo. E aí, começou os problemas. Primeiro que ele falou assim... Ô, senhor Jurandir, aqui no corredor, a tomada, ela tem que ser trifase. E eu assim... Como assim, mano?
Já nem sabia que essa porra existe.
Eu não tinha a mínima ideia. Que é assim, não, é porque tem a dupla fase, tem a trifase, porque se você vai ligar mais coisas aqui, tem que ter assim, a trifase, não sei o que e tudo. É, rapaz, não dá pra colocar esse de 2 não, hein, mano? Só pra quebrar esse galho aí, rapaz, você vai querer ligar aqui, não vai dar bom. Você precisa de mais um pra poder ligar as 3 tomadas, não sei o que. Aí, putz, grilo, aí lá vai, e eu na minha cabeça, né? Não, peraí, então eu vou aqui no depósito. Aí fui no depósito e comprei uma tomada trifase, né, e trouxe. Que era do lado, assim, do apartamento. E eu falei assim, cara, eu perdi essa outra aqui. Ele disse, não, você pode levar no lugar. Esses caras que vendem tomadas e vendem essas coisas, eles estão acostumados a trocar. Porque as pessoas compram.
Tá errado,
né? Errado, toda não, hora.
Sim.
Né? Então, assim, você guarda a nota fiscal só se você não deu o seu nome e CPF pro sistema.
Sim, o CPF já puxa.
Tipo assim, porque se já tiver seu nome e CPF no computador, cara, é só você chegar lá e dizer assim, ei, eu comprei esse bicho aqui e tá no meu CPF aí. Pesquisa aí. Aí o cara vai lá olhar e diz assim, ah, beleza, você comprou esse aqui, toma aqui a notinha pra trocar lá embaixo. Agora, se for em local, em depósito, assim, que dificilmente, às vezes, não dá nem... nota fiscal?
Isso é foda,
aí
mano.
Aí você se lascou.
Eu fico falando pra que trocar. Eu era o rei da Leroy na época que eu mudei, porque eu ia lá todo santo dia comprar alguma coisa.
É.
E aí tem um material de construção até honesto aqui perto de casa, sei lá, médio. Mas os caras, bicho, 100% das coisas que eu precisava quando eu ia lá não tinha. Aí eu falava, vamos na Leroy pagar caro mesmo, né? Porque lá pelo menos tem as coisas. Eu ficava muito frustrado. Tipo, às vezes eu falava, não, eu vou nesse aqui que é o do bairro, vamos prestigiar o comércio local. E é muito mais perto também do que ir pra Leroy.
Uhum.
E aí não tinha. Nunca tinha, mano. Nunca tinha. Todas as vezes que eu precisava de alguma coisa, eu ia lá e os caras não tinham. E era esse mesmo rolê também. Eles não... Porra, uma vez eu comprei um negócio lá, o cara me deu um papel de bar, praticamente. Toma aqui o seu cupom. Nem era uma nota, tá ligado?
E?
Aí eu fiquei meio assim também. Falei, porra, o dia que eu comprar aqui der um problema pra trocar, vai ser mó dor de cabeça.
É, o Evandro me ensinou uma coisa que é muito importante e eu passei a fazer. Que é assim, todas as coisas que você comprar, anote. Onde você comprou e a marca.
O modelo, você, né?
Principalmente coisa tipo modelo. Piso, tinta.
Que a você cor não... da tinta, o código da tinta, Felipe.
É, muito
porque
importante.
Isso...
O cara vai falar, a parede é verde.
É.
Ou a pessoa vai rir da sua cara.
Você fala isso porque momentaneamente você não vai precisar.
É.
Mas, brother, quando você precisar, e eu precisei disso, e eu passei esse perrengue. Exatamente com tinta.
Aí.
Por quê? Eu comprei... tinta pra pintar as portas, né, do apartamento. É a tinta aquela acetinada, né, aquela que é meio brilhosa, assim, é um... Não é acetinada, não. É um que é É tinta de porta que é diferente, né? É diferente da tinta de parede, né?
Uhum.
Olha aí, até aí eu seria difícil pra comprar agora, né? De novo, porque realmente eu nem lembro mais. E aí, eu esqueci de comprar de uma porta específica. E aí a gente disse, pô, vamos pintar essa porta com uma cor diferente?
Nossa.
Aí a gente foi lá comprar e esqueceu de dizer um detalhe que era importante, que era tinta para a porta.
É porque, nossa, geralmente é um laqueado, né?
Que você passa na
porta de MDF e tal.
Quando a gente foi pintar, a gente assim, rapaz, tá diferente aqui a textura, né, na porta.
Não tá pegando legal.
Ficou cagada. Parece que alguém tinha cagado na porta. Porque não pegava.
Não pega a tinta.
Não fixava. E aí o bicho escorrendo, caraca, mas tá derretendo a porta aqui, cara. Deu tudo errado. A gente olhando assim, comparando.
Desgraçou a porta inteira.
A gente assim, putz, Guilherme, a gente esqueceu que era tinta pra porta. A gente comprou uma tinta normal pra rodapé, sei lá.
Caralho, mano.
E aí a gente pintou ela com 3 mãos. Não,
você pode ter comprado até uma tinta de parede, que é outro material, né? Que você
sim.
Pintar é. Cimento e a contra madeira.
Que a porra, né?
Exato.
Imagina, mano.
E aí a gente pintou uma vez, aí falou assim, rapaz, não tá bonito não, né? Mas eu acho que é a primeira mão. Vamos pintar a segunda mão?
Só ficou mais feio.
E aí depois a gente pintou uma terceira mão.
Passou 3D mão na porta.
E aí, quando a gente foi ver, a porta tava cinza com branco.
Nossa.
É o Santoy, ô seu João, isso aqui não, né? Isso aqui não tá funcionando aqui, acho que a tinta tá errada aqui, né? E aí, quando foi ver, era a tinta normal pintando na porta. Aí, putz, grila. Aí foi um
desgraçou a porta inteira. Conseguiu salvar ainda não, né?
Já conseguiu salvar.
Caralho, lixou, teve que lixar a porta.
Teve que lixar.
Trabalho do demônio.
E aí, você quase 2-3 horas pra fazer uma porta, mano.
Uma cagada,
porque
mas essas coisas é
cagada foda. Dessa. Primeiro que você gastou dinheiro, porque como você abriu a lata de tinta...
Já era, acabou, já era.
Né? Não vai devolver,
não
tem, né?
Não pode trocar.
Volta lá com meia lata, só então.
Vai gastar, errado. Devolver ela com 3D mão de porta,
me menos, né?
De
tinta. Metade do valor e é nóis.
Já é.
Vende pra outra pessoa.
Esse negócio de tinta é muito foda, porque é outro lugar que tem muitas opções, tem muitas marcas.
Sim.
Existe, ele te dá sempre um papelzinho assim, escolhe tua tinta aí. Aí, tipo, tem uma variação de 612 mil cores.
Não, bom,
tem
hoje mesmo. Comprar tinta é o caos, velho.
É.
Não dá. Não dá pra comprar tinta. E sabe o que é pior? Você vai comprar tinta e você tem que pintar tudo no mesmo dia. Porque depois, se você for mandar compor a tinta de novo, pode dar diferença, cara.
É capaz de dar diferente, é. O cara avisou isso aí. Eu falei, o cara, você tem a metragem da parede que vai ser pintada? Eu falei, a planta é essa daqui, ó. Porque eu já tava usando a planta, filho. Eu queria que esses caras me perguntassem. Falar, ó, isso aqui. Porque se tivesse problema, eu ia falar que a culpa é do cara.
Joga pra cima dele, né, filho?
Aí ele falou, mas tem que medir, vai pintar o teto também? Eu falei, não, acho que o teto vai ficar branco. Tem que ter certeza, porque depois você vê aí, pode ter uma avaliação e a culpa não vai ser nossa. Aí eu, ei, cara, aí fudeu já. Aí sempre comprei a mais. Comprei um monte de... Toda a tinta no apartamento inteiro sobrou.
Não, eu também, mano. Eu também, porque o Santão olhou assim, eu disse assim, quantas tintas eu compro pra pintar essas duas paredes aí, rapaz?
Bastante.
Essas duas paredes aí, compra um galão.
Caralho.
Eu comprei, tá lá, meio galão, guardado.
Gigantesco.
Então, assim, às vezes você tem uma noção...
Aquele quadrado que tava, 18
litros? 18 litros.
Tá, porra, é muita tinta, mano.
É muita tinta.
Aqui acho que foi um daquele pra sala, que é o maior.
Um galão dá pra você pintar, dependendo do tamanho do apartamento, o apartamento inteiro.
Então. Aqui foi a sala, que é gigante, ainda sobrou pra caralho.
Não, eu vou acabar... É que eu fico em dúvida se eu passo pra frente a tinta que sobrou ou eu guardo pra caso eu precise.
Guarda pra retoque, pô.
Só que é foda que tem uma durabilidade, né? Depois que você abre um galão, ele tem uma durabilidade de algum tempo. Ele não fica pra sempre.
Então, o segredo é não misturar. Porque tem muita gente que mistura... Tem tinta agora com base d'água. Tem gente que mistura água direto na lata. Não faça isso. Nem água e nem solvente. Tira a parte que você vai usar. Mistura num outro recipiente. Porque aí a tinta dura. O problema da tinta é que se você mesclar na lata, aí você pode jogar fora já, que não vai durar nada. Ah,
lembrei disso do solvente. Quando começou a pintar a porta, né, com tinta de parede, ele falou assim, ô, senhor Jorge, você pode comprar uma lata de solvente aqui, porque essa tinta não tá muito boa, não. Aí eu botei lá, botou o solvente, a porta ficou, mano. Putz, viu?
Nossa, mano.
Parecia... Sabe quando você pega um pastel e bota dentro de uma lata de um... Os caras fazem pastel de rua, né?
Uhum.
Ele mela o pastel e levanta e ela fica escorrendo.
Caralho, que inferno.
Tava do mesmo jeito assim. Mas são erros, muitas vezes, de falta de comunicação. Porque ele pediu uma coisa e eu comprei outra.
Uhum.
E aí ele, na hora, assim, pensando que tinha comprado a correta, ele, quando foi pintar, ele viu que tava errado. errado, né?
Aliás, vou aproveitar, já que você tá comentando de porta, vou dar uma outra dica pra galera, que tem muita gente que não leva isso a sério. Porta de banheiro, de área que recebe água, tem que ser porta selada. Você tem que pedir pra selar a porta. É. Porque senão, tua porta vai empenar todinha embaixo, onde tiver contato com a água.
Ah, molha, então, né?
Tem que mandar selar a porta, cara. Ah. Importante.
Aí, inclusive, daquelas... É por isso que eles sempre recomendam que móveis não sejam móveis que fiquem encostados no chão, né? Porque às vezes você vai passar o pano no chão...
Exato.
E, cara... Vai comer seu móvel embaixo.
E vapor d'água, não é só contato com água não, viu? Ah. Banheiro, por exemplo, que tem vapor d'água, tem que estar selado a porta, porque senão vai estragar.
Como é esse selado, Bruno, que tu fala? É um material que bota?
É um processo que eles fazem na porta, que ele consegue selar todas as bordas da porta para evitar que entre vapor, água, sabe? Para minimizar impacto de vapor d'água.
O bom é que eu, quando eu lembro desse negócio de selar e tudo, né? Eu dei uma hipermeabilizada no sofá, né?
Isso é bom também. É...
Só hora que eu vi seu story, eu já falei. O tanto de palestrinha que eu ia responder pro Jandir falando que não adianta nada o bagulho do gato.
Caraca, mas eu recebi muita mensagem.
Acho que tem, eu sabia.
Muita mensagem.
Porque eu comprei o colchão novo, o sofá novo, e ia fazer a mesma coisa com o xixi do Jake.
Uhum.
Aí o cara falou assim, rapaz, o xixi do cachorro corrói até pneu de moto. Você acha que vai segurar... Você acha que o nosso negócio vai segurar seu sofá aí? Eu falei, se o cara que vende tá falando isso é porque não funciona mesmo não.
Cara, eu botei isso e o cara na loja, ele me falou assim, eu falei, rapaz, pra xixi de gato, ele não pode não funcionar 100%, mas quando ele fizer xixi, você vai conseguir ver o xixi, e aí você consegue retirar
então,
e evitar danos maiores, né?
Exato,
aí você sabe onde ficar. Não sentar mais.
É, exato. Não, pior não vai ficar. Agora, esse bagulho de impermeabilização é muito bom, porque sem mentira, cara, parece mágica. Quando a impermeabilização é boa, você vê as gotas d'água na superfície. O bagulho não entra, mano. Não entra.
É.
Então, vale a pena... Assim, vale a pena por líquidos no geral. Tipo, às vezes você deixa cair sem querer. Você bateu num copo d'água, alguma coisa, um suco.
Normal, né, cara? Você tá normal. Assistindo filme no sofá e tudo. Isso. Deixa o copo assim de lado e tudo. Acontece.
Acontece. Então, pra isso que serve. Agora... Ah, o xixi do cachorro, o xixi do gato vai resolver? Pode não resolver, mas
atrapalhar
pior
não vai, né?
Do que estaria sem, não vai ficar, entendeu?
Pois é.
Então é o tipo de coisa que quem tem a grana, principalmente se você comprar um sofá caro, porque hoje em dia ele já, na loja ele já te oferece, né? Você vai tirar da loja e fala, a gente oferece serviço de impermeabilização também, já não quer levar, porque aí na hora que o cara vai instalar o sofá, ele leva já impermeabilizado. Então, pra quem tem oportunidade aí, porque vai custar dinheiro pra fazer impermeabilização, eu acho que vale a pena. É o tipo de investimento que vale a pena.
Mas às vezes você compra um sofá caríssimo, cara, e eu gastei na impermeabilização, acho que foi uns R$300, Bruno. Acho que foi nessa faixa, assim, foi barato.
Perto do custo que é o sofá, né? Porque aí você,
sofá foi caríssimo.
Imagina, aí cai, sei lá, um copo de vinho no sofá, você perdeu o sofá, mano. Vai ficar aquela manchona pra sempre lá.
Pois é. Normalmente você não quer fazer esses serviços que eles oferecem, né? Porque é que nem assim, compra alguma coisa aqui, mas não quer o seguro. Não, você paga só R$20 pelo seguro. Aí você, não, tá doido, já gastei demais. Ah, que negócio de seguro, caralho. Aí, no fim, você acaba se arrependendo depois, né? Porque
os caras estão oferecendo
por exemplo, seguro,
é porque... Aqui tem duas paredes que tem papel de parede. É o mesmo rolê do YouTube lá, que tem 1000 vídeos no YouTube ensinando a colocar papel de parede.
Mano, que...
Eu vou cair no conto?
Você é louco, mano.
Eu já...
O papelzão de parede isso... caríssimo, Bruno, da cozinha.
Eu fiz isso, Evandro, com... No estúdio do Rapadura, eu comprei os papéis de parede no Mercado Livre, né?
Uhum.
E aí, eu e o Joel...
A cola disse,
vamos montar YouTube. Esse bicho. Vamos nessa. E aí, cara, a gente comprou, acho que uns 10 rolos de papel de parede e 5 estragaram.
Aí, ó. A Paloma Cipriana ensinando você a colocar. Ela vai lá e coloca foda.
Não, e aí, os 5 que a gente colocou ainda ficaram engembrados, assim,
de
né?
Bolha, tudo lepro... Mano, não dá.
Gilhado lá e sem conseguir tirar. E cara, é um negócio que não rola. Não
é,
rola
melhor
porque...
Espera pra colocar e contratar alguém, porque é uma graninha também.
Contrata alguém.
Mas, cara, contrata, porque o cara vai te dar garantia, vai fazer top. E outro, o cara veio e colocou, sei lá, em uma hora.
É,
uma mano. Coisa que eu tenho certeza que ia levar o dia inteiro, mano. E ainda ficar uma merda.
Não, e você machuca sua mão também.
E no quarto às também vezes tem a parede inteira. Isso aí tem que contratar, não tem como não.
Você passa o dia cortando o negócio e tudo. Inclusive, uma dica boa pra quem tem gato, que gato tem um xixi com um cheiro muito apurado. E aí tem um rolê chamado espuma mágica. Espuma mágica é um negócio que funciona mesmo, é um sprayzão que você coloca, ele entra no estofado. E aí tira o odor do negócio.
Falou uma vez
no
carro.
Eu usei esse bicho quando, quando o Geralt fez xixi no carro. Uhum. Quando eu fui levar ele pra vacinar. Aí ele... O xixi dele escorreu da casinha dele, assim, pro banco do carro. E, cara, ela
e é um carro cheiro que fica fechado, né, mano? Isso que é fogo no carro.
Não, e dura... Tipo assim, é um cheiro que dura uma eternidade. É difícil de tirar o cheiro de gato. E aí, com a espuma mágica, eu usei e aprovei. Tipo aquelas
propagandas do... Tem que ser a voz do dublador, né? Polishop.
011-1406.
Veja e ouça esta incrível demonstração.
Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala.
Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshop.
Outra coisa que sempre me falaram, as pessoas querem te empurrar a moda, né? Que é tipo luz embutida. Sabe?
No gesso?
É, embutido no gesso. Uhum. Todo lugar que você disse, não, porque agora as pessoas estão usando essa luz de LED no gesso. Eu falei assim, e se der problema no LED? Aí não, aí troca a carcaça inteira por outro de LED. Eu, caraca, não troca só a luz, não? Não é só que nem antigamente, não, que é só rodar o bicho aí, né? Botar de volta e... Mas não, é porque é um circuito, não sei o quê. Aí ele já chega assim. Aí eu perguntei, quanto tempo funciona? Ele, você pode ligar 15 mil vezes, ligar e desligar. 15 mil vezes. Aí eu, putz, eu não, esse é o péssimo tipo de informação pra você me dar.
O cara, fica, o cara não vai ligar, né? Porra, vou economizar minhas 15 mil vezes aí.
Pois é,
à noite. É. Vai mijar no escuro, foda.
O cara vai se esbarrando em tudo, tá com a luz do celular pra não ligar.
E eu posso confirmar uma coisa pra vocês. O pior que a vida útil desses bagulho é assim mesmo. Porque eu tenho uma sanca montada com iluminação de LED, cara. E parece mentira. Mas como você... Eu montei grupos separados de iluminação e as que uso mais foram todas queimando, tipo, primeiro mesmo, sabe?
Na ordem, caralho.
É fogo, cara. É fogo.
Cara, que tristeza, mano. É porque realmente a informação é real, né?
Aí você que fala, pô, aí se eu ligar uma vez e desligar no dia, são duas ativações, aí 15 mil vezes
dividido por 200, né? Quantos anos que ele tá fudido,
né? O cara calcula quantas vezes ele aperta o botão de desligar e desligar no dia. Aí pega por ano, aí pega pelo, né? Por
2023 década. Vai começar a queimar os LEDs. Já planeja. Aqui não coloquei LED, não. É aquele Paflon, que é um quadradinho.
Uhum,
que
sei, sei qual é.
É bom. Porque o teto não foi rebaixado, né? Os negócios de gesso que tem são as frescurinhas no canto.
O piso do apartamento
é bonito, hein, mano?
Nossa. É azulejo, viu? O azulejo tava muito bom. Muito bom ainda. Mas existem pessoas que... Todos os lugares que a gente pesquisa... A gente deu uma pesquisada porque a gente quer fazer isso no futuro, né?
Uhum.
De tentar mudar o piso e tal. E aí muita gente recomendou uma parada tipo um... É tipo um adesivo.
Vinílico?
Será que é vinílico?
Deve ser,
é. Vinílico. Vinílico piso.
Vai encaixando, montando
pelos madeirinhos.
Isso, que ele é...
Piso de vinílico.
É porque assim, o vinílico ele tem a vantagem porque ele alguns parecem madeira mesmo. Ele não é madeira, mas ele parece
piso de
madeira. Só que ele aceita água.
É tipo uma textura.
Se você derrubar, por exemplo, água em piso de madeira, ele danifica. O vinílico, ele não é que você vai jogar água também no negócio, mas ele aceita melhor água, entendeu? Então ele é um piso muito bom.
Tipo, você caiu a água, você enxuga, né?
Isso. Tipo, então
ele... E tem uma parada de você também fazer um... Ah, eu vou passar o pano aqui, mas o pano tem que ser... Não precisa o pano molhado, mas o pano úmido, ele é de boas com isso também.
Exato. Aí ele pode... Exato. A gente tem lá na roça, tem isso. Tem tanto uns que são tipo umas placas, tá ligado?
Sim.
Que você vai... Como se fosse a placa de madeira mesmo, de compensado, isso aqui.
Cara, eu achei muito bonito.
Só que tem uns que são tipo um tapetão mesmo, sabe?
É, é um adesivo. Ele cola por cima do teu piso, inclusive, né?
É.
Claro que tem que estar tudo plano também. Não vai jogar em cima de qualquer piso
as pedras, né?
Você tem que fazer um cimento antes ali,
né? Agora eu vou dizer. É caro, meu Deus.
Mas é muito barato que é um piso de madeira mesmo, cara, por exemplo.
É foda. Óbvio que é, mano. Mas não vou colocar na minha casa, Felipe, 10 árvores na minha casa, mano, de madeira. Não vou botar isso, mano. É óbvio que eu iria colocar um bicho desse, mas pra colocar um bicho desse é muito caro, mano. Eu vou ficar com azulejo mesmo. A nossa sorte é que, como a gente mora num lugar muito quente...
É até bom,
né? Aí piso frio é bom. Piso frio é bom pra isso.
O azulejo é bom, sabe? Pra vocês, depois do almoço, dar uma deitada no chão assim... É bom demais isso, eu gostei de permanecer. Até porque só tem dois lugarzinhos que estão quebrados, assim. Porque algum Zé Mané deu uma quebrada num pedaço dele, assim. Aí eu pesquisei até nos stories, assim, de dicas, né? Pra como ficar menos feio, né? Porque fica um buraquinho preto, assim, né? Nos cantinhos. E aí a galera disse assim, cara, existem várias coisas que você pode fazer. Você pode colocar uma massa corrida. O pessoal fala até miojo, né? Que o pessoal bota miojo pra...
Não. Isso é coisa de TikTok, não inventa
miojo
isso, não.
Miojo com Super Bowl.
Não, miojo não. Isso é coisa de TikTok.
O Giovanni do Rapador, ele falou assim, cara, rejunte.
É, ué.
Rejuntezão.
O rejunte pode ser colorido até, então.
É, ele passa no meio. Aqui em casa é porcelanato, mano.
É, então rejunte, dependendo da falha, ajuda, dá uma disfarçada,
E aí foi uma bica, hein, nossa senhora. Mas é bonito. É de piso de shopping.
Rejunte epóxi.
É, quando coloca o porcelanato, é o que passa entre um e o outro pra ficar branquinho.
Exato,
né?
Entre as pedras. E assim, fora com o tempo, o rejunte também pode sujar também, ele perde esse efeito. Aí...
Mas é uma gambiarra, né? Mas
ou
é
pra limpar direto, ou então você pode sair pintando ele. Meu pai já fez essa loucura.
Caralho, pintar o rejunte?
Mano. Meu pai já fez cada coisa que ninguém vai acreditar.
Tem dois azulejos que eu queria trocar. Aí eu fui procurar na loja que a galera comprou e não existe mais, mano.
Então, pois é, problema de azulejo, cerâmica no geral, é que você tem que sempre comprar uma sobra, porque se um dia quebrar alguma coisa, é muito difícil eles repetirem produção, né? Tipo, é a linha daquele momento, depois você não acha mais, cara.
É sempre bom você comprar uma caixa a mais, né?
Pra você ter... Isso, pra reparo, né?
Se quebrar, se tiver que quebrar pra fazer, às vezes, uma coisa hidráulica, se tiver um problema hidráulico, se tiver que quebrar, pra você não ter que trocar tudo.
A dica é nunca jogar fora, né? Depois que você fizer uma obra, nunca joga fora o que sobra, né?
Não,
porque pode ser que você precise mais na frente, Principalmente se tá de azulejo aí.
Eu fiz na casa recentemente, tive que fazer uma obra lá que tava quebrado numa área que eu tenho externa lá, e era um piso que tava lá de anos, assim, já que era da pessoa que era dono do apartamento antes, sabe? E só que ficou lá exatamente por isso. Eram uns blocos, assim, de piso externo, que são esses mais grossos, né? Umas pedras mais grossas. E tinha lá, o bagulho que já tinha mais de 10, 15 anos que tava lá, entendeu? E ainda bem que tinha sobrado isso pra botar no lugar.
Uma coisa que você aprende também é que quando você não tem certeza de dimensões, não só do espaço, mas do tamanho das coisas, não compre.
Sim.
Não, cara, não.
É pedir pra comprar errado, se estiver nessa situação.
Exato.
Não vai caber ou vai sobrar espaço pra caralho.
Não compra, cara, não compra.
Ah, eu acho que cabe.
No olho, dá.
É, não.
Palmo, a pessoa vai medir em palmo.
Isso,
dá mais ou menos uns 7 palmos.
Eu já medi muito em palmo, mano. Caraca, que tristeza isso.
Não vai, mano.
Cada hora um palmo de tamanho diferente, né, mano?
Você economiza seu tempo.
E nunca faça assim, se eu apertar um pouquinho. Ah, deu 2 centímetros de diferença, mas se eu apertar um pouquinho,
não. Não, se eu cortar lá em casa, entra. Mano, você tá perdendo só seu tempo. Você vai comprar, vai ver que fez bosta, vai ter que voltar pra devolver.
É, a parte que acaba sendo mais fácil depois de você fazer toda a parte de estrutura, né? De você comprar móveis e tudo, é você comprar as coisas, né? Tipo, colcha de cama, lençol,
coisa toalha, de decoração é da hora.
É uma parte mais legal,
Aliás, outra coisa, hein? Invista. Se você tiver grana, invista em lençóis bons.
Porra, 1.000.
Porque lençol, 1.000
fios,
mano,
Bruno.
Disso, cara, se você puder, real, compre. Porque você sente a diferença, mano. O pessoal fala assim, que diferença vai ter o lençol de 100 fios pra 700? Tem. Ah, é frescura isso aí. Não. Na hora que você deita,
ouvinte, sua pele já parece um jacaré. Você não cuida dessa bosta aí. Pelo menos na hora que você deita, parece a nuvenzinha do Goku, doidão. Fica ali, ó.
Mano, é muito bom, velho. Jogo de cama bom é outra coisa que vai ajudar pra caramba no teu sono, velho.
Custa um carro também.
Você pega esses bagulho de 50 sem fio no calor ainda, mano. O bagulho gruda na tua pele. Você é louco, mano.
Eu tenho porque, mano, eu tenho da época que o meu irmão trazia coisa pra mim nos Estados Unidos. E eu paguei $200 num edredom de 1.000 fios. E o bagulho parece que é uma nuvem. Você deita numa nuvem.
Exato, mano.
É muito bizarro. Bom. Aqui no Brasil, na época, tava R$1.500. E eu paguei $200 na época que o dólar era 2. E tá boneco até hoje.
Eu acabei não colocando ar-condicionado no meu quarto porque venta muito. Cara, é uma ventania o quarto. Então, eu acho que não vai ser necessário. E quando não tiver vento, eu vou colocar o ventilador mesmo. Eu tô dormindo esses últimos dias com ar-condicionado e, cara, ele tá me...
Garganta
fudendo minha garganta.
Aqui é uma merda que não pode colocar ar-condicionado, mano. O prédio não deixa.
É proibido. Tem uns apartamentos que tem essas... Isso é fogo de apartamento, né, mano? Os caras falam, não pode quebrar porque vai mudar, a fachada, não é?
Vai ser isso. Uhum.
É isso, mano. Putz, isso é muito... Isso é um problema. Que, aliás, é uma dica.
Verifica
tá calor, vou comprar ar-condicionado. Verifique no teu condomínio as regras primeiro.
Cachorro. Você tem cachorro, tá pensando em, vou alugar ou vou mudar. Vê lá se pode cachorro.
Exato.
Vê como se pode passear com o cachorro. Essas coisas também. Porque quando eu vim ver aqui, a primeira coisa que eu perguntei foi, tem um cachorro? Pode? Se o cara falasse que não, eu já ia desistir de morar aqui, filho.
Esse negócio do ar-condicionado aqui em Fortaleza, todos os apartamentos são permitidos, né? Porque aqui é muito
calor
quente.
Do caramba. Uhum.
Então, se você puder comprar, a galera vai comprar. Já os prédios já são construídos. construídos.
Pensando nisso, né?
O espaço pra colocar os ar-condicionados. Em cada quarto, assim.
Só um comentário. Aqui no condomínio onde eu moro, cara, eles têm um bagulho que eu acho bizarro, que não tinha no anterior. Você não pode ter cortina de qualquer cor.
Que loucura.
Cortina dentro da tua casa.
What?
Se for cortina escura, você pode ser multado, porque eles falam que é o teto. Olha o bagulho doido.
É, mas é cheio de
que muda escura. A fachada, mano.
Nossa.
Aqui não pode ter varal de parede na varanda.
Tem olha que ser isso, dentro, mano, da bagulho casa. Dentro da tua casa, né? Não é um bagulho absurdo,
ou velho. Ou o varal tem que ser de chão. Minha varanda é virada pro nada, mano. Se eu quiser ficar pelado na varanda, não vai dar nada. No dia dessa reunião, eu falei, beleza, discute aí. Eu posso pôr o que eu quiser, que vocês nunca vão ver. Só se o cara descer com um drone, o cara de cima descer com um drone e me filmar.
É, uma coisa que eu botei foi fumê
então,
em todas as janelas.
Então, 100% tem lugar que não pode filmar a janela, nem ferrando. Aqui não pode. Se os caras estão falando, imagina que lê
cortina
altera, é. Imagina você filmar a janela, mano. Os caras nem ferrando.
Eu botei fumê e aquela... A rede, né? Pra proteger as janelas.
A rede é questão, né, de segurança. Acho que aqui eles deixam também.
É, mas olha isso. Tipo assim, você tá pensando em mudar. Seja comprar um apartamento, ou falando em apartamento especificamente, ou alugar, troca uma ideia com quem mora, mano.
Uhum.
Tenta ter acesso. Sabe lugar bom pro cara ter acesso antes de mudar? Grupo do Facebook, daquele condomínio. Que aí as coisas boas ou as coisas ruins sempre estão no grupo.
É.
E aí você vai ver o que te espera quando você mudar ali. Eu fiz isso antes de mudar pra cá. Eu tava uns 4 meses já antes no grupo do Facebook, sabendo das coisas tudo. Porque tem tudo isso. Ah, eu tenho um cachorro e não pode vaciar com o cachorro no condomínio. E aí? Você tá disposto a sair do seu condomínio pra ir andar com o cachorro na rua? Onde você vai alugar é seguro, sabe? Tudo. Até internet, mano. O cara tem que ver qual a internet que tem, qual a velocidade, se vai atender ele ou não pra
exato.
Trabalhar, tá ligado? Porque às vezes a pessoa tá empolgada e não tem. E aí? Você vai trabalhar home office como sem internet? Via rádio?
Eu fiz toda a mudança das titularidades, né? De
da conta.
Água, luz e tudo mais. Tudo pela internet, mano.
É, isso é bom.
Foi muito de boas, assim. A mudança de energia foi a mais demorada, porque a Enel é muito burocrática. Muito demorada. Cara, pra mudar o nome, mano. Mudar o nome, a titularidade, você com os documentos todos lá. Não é possível, mano. É possível que seja demore 7 dias úteis, mano. Putz grilo, mano. Você mudar um negócio desse, mano. Uma titularidade. Você tá querendo pagar, mano. Eu quero que bote o meu nome pra eu pagar.
Exato, é, né? Se você for dar um calote, você vai dar um calote no teu próprio CPF, mano.
Não, e a água? A água foi assim, de um dia pro outro, mano. Eu solicitei no dia seguinte, já tava alterado. E aí, quando alterei, porque o antigo morador, né, do apartamento, ele bloqueou todas as contas, né? Tipo, ele encerrou os contratos e aí ficou tudo bloqueado.
Uhum.
E aí o seu Antônio tava lá trabalhando, né, fazendo lá a pintura, e do nada faltou água.
Caralho.
Do nada faltou luz. E eu tava no processo de mudança já. Aí eu entrei em contato com o cara da água, disse assim, ah, me mande o documento aí, não sei o que, tarará. Dia seguinte, resolvido. A Enel, 7 dias úteis. Então o seu Antônio teve que trabalhar
com
baterias, assim. Ele levou uma bateria, mano. Ele ficava com as lâmpadas lá e deu bom. Mas eu consegui alterar, né, tudo isso, né?
Uhum.
Então é um negócio que depois que você... Eu acho que quando você muda a primeira vez, você fala assim, caraca, as contas estão no meu nome. Aí você já sente assim, caraca, já tô...
Agora, já sou responsável.
Tô no processo de mudança, né? Tô no processo
sou
de
adulto, é.
É.
O Jandir tá falando muito do seu Antônio aí. Acho legal a gente falar isso também. Qualquer prestador de serviço, se você conseguir indicação, também é bom.
Sim.
É... Tipo assim, alguém que já fez,
alguém que já fez
com o seu Antônio e elogiou, aí se essa pessoa te indicou, você contrata ele. Que não vai jogar na internet, pintor. Porque, mano, a chance de vir alguém pra te enrolar é muito fácil.
Os pais da Mari sempre fizeram coisas com ele.
Uhum.
E ele a especialidade dele é elétrica e pintura. São as duas especialidades dele. E aí ele tem conhecimento total sobre hidráulica e coisas mais simples, assim, de remover coisas, de colocar coisas, sabe? Ele tem uma habilidade nesse negócio geral. E ele trabalha sozinho.
Uhum.
E ele falou assim, cara, pra esse serviço aqui de vocês, eu vou ficar um mês.
Nossa.
No apartamento. Indo todo dia.
Uhum.
Todo dia de 8 às 5. E aí foi isso. Ele passou um mês trabalhando, fazendo tudo. Pintura, arrancando... Os móveis antigos que estavam lá, que são embutidos, trocando todas as lâmpadas e toda a parte elétrica, ele refazendo, trocando, mudar tomada de posição, mudando lustre, e aí quebrava gesso, e aí refazendo gesso. Ele é muito bom nessa parada do gesso. Então foi uma indicação que fizeram pra mim. E, cara, sempre tem esses caras que fazem tudo. É melhor do que chamar individuais. Ah, eu quero um pra pintura, um pra elétrica, um pra bombeiro. Se tem uma pessoa que consegue fazer tudo, é a pessoa que vai fazer o rolê. Talvez não fique 100%, né? Meu Deus, a coisa maravilhosa e tudo. Mas pra gente ficou. Deu uma resolvida em tudo que a gente precisava. Ele conseguiu resolver. E isso é muito bom, cara. Tudo que a gente falou aqui são coisas... que a gente passa na experiência mesmo, né? Quando faz essas mudanças. Talvez eu não repita isso tão cedo, né? Obviamente que... Acho que eu devo mudar para algum outro lugar algum dia. Mas eu pretendo morar nesse lugar por muitos anos, assim. É tanto que eu tô fazendo um grande investimento
pra deixar
com
top,
esse objetivo, né? De morar nesse lugar por muitos anos. Porque é um lugar que eu gosto, é num bairro muito bom e eu me sinto bem. E a gente tá feliz com o espaço, com os nossos espaços, porque a gente tem o nosso quarto, aí tem o escritório dela, tem o meu escritório. Todo mundo vai ter o seu espaço pra trabalhar, pra... Inclusive se isolar, né? Às vezes você quer um dia assim, pô, quero ficar um dia aqui estudando, trabalhando e tudo. E vai ter seu espacinho pra fazer isso.
Uhum.
É muito bom você construir esses espaços. Principalmente quem trabalha com internet, você precisa ter um seu espaço que não seja compartilhado com outras pessoas. Você precisa de privacidade pra poder exercer suas funções. E aí a gente vai conseguir isso, vai ser... Isso tá sendo bem legal. Tá sendo bem legal e agradecer a todo mundo que mandou também. Quando a gente anunciou, o pessoal pediu Pix, aí mandou presente pra gente. Inclusive tem uma lista de casamento rolando, né? Assim, de casa nova. Eu coloco sempre nos meus stories e vários ouvintes já mandaram presentes. Evandro já mandou presente. O Bruno já mandou presente, inclusive.
Olha aí, ó. Chegou junto.
Caralho, isso é indireto pra mim, que senão eu te mandei presente.
Não queria falar nada, né? Longe de mim querer cobrar. Jandir, primeiro que ele fez a lista e não tem quase nada, cara. Achei humilde.
Achei também, eu achei super humilde a lista.
Se fosse a minha lista, eu já aviso, ouvinte. Vai ter TV de 10 mil.
É.
O que eu achar de cara no site que dá pra colocar, eu vou colocar tudo.
Não, eu...
O que tem de cara aí, site? Me dá,
deixa eu colocar. Torneiras de ouro, vamos botar aqui.
A gente não tá na busca do ouvinte milionário? Deixa ele gastar o dinheiro dele, porra.
Não, mas ele gasta comprando mais coisas no negócio. O que a gente pensou foi assim, cara, vamos botar a cama. A gente já comprou a cama.
A prova que o João Dia é humilde, que ele mandou o link lá no grupo da fofoca, inclusive.
Foi.
Aí eu ordenei por mais caro e eu comprei a coisa mais cara que tava disponível no momento.
Aí.
E que nem era tão caro assim.
Que era 500 e poucos reais, assim, né?
É, uma lista humildíssima mesmo.
Mas é pra, né? Cara, a gente teve condições de comprar as nossas coisas, assim, que são muito caras. E aí é mais pras pessoas se sentirem participando também, sabe? Acho que chá de casa nova, lista de casamento e tudo. É bem isso, né? As pessoas se sentirem participando da vida de... Não é muito assim, eu vou colocar lá uma TV de 82 polegadas.
Mas esse site ele não vai te dar o dinheiro depois? Caro.
Vai.
Então...
Eu sei, mas é muito caro, mano. É uma coisa que a gente não precisa. A gente já tinha comprado o nosso.
Não precisa de dinheiro?
Não, dinheiro a gente precisa. Então... Sempre precisa de dinheiro.
Nossa, o meu eu vou botar um carro, filho. Um Civic. Cadê o Diogo? Alô, Diogo. Se quiser dar um apartamento também, eu tô aceitando, Diogo.
Outra casa pra eu sair dessa.
Pode crer. Tô querendo me mudar. Eu vou botar uma lista aqui. Tem um apartamento.
Mas tem lá, mano.
Tem
mas,
lá. Ó, o bagulho mais caro é Alexa, R$500.
Foi o que o Evandro deu.
É.
Um Alexa. Alexazinha é Echo Show 5, inclusive. Aquela mais antiga.
Ô, Jandir, se eu comprar esse pôster do Crepúsculo de R$200 e ele não tiver na sua casa, eu vou ficar triste.
Ele vai ter, real, esse pôster. Pôster com a moldura de vidro.
De R$200 um pôster do Crepúsculo.
Sem botar pressão no Felipe, mas o Evandro comprou o item mais caro e eu comprei o segundo mais caro, hein? Só
porra nenhuma, eu tô vendo aqui, ó, lençol de elástico e franja, R$89. Você comprou, Bruno, você, o Kojima brasileiro, com um monte de jogos no currículo de comprar um lençol de 80 conto pra dar pro cara.
Pergunta pro Jurandir o que foi que eu comprei, seu louco.
É as únicas duas coisas que tem esgotado aqui, ó.
Eu sei o que você comprou aqui,
cafeteira,
já vi aqui.
Garrafa de café, R$99. Bruno. Garrafa de café. Bruno, se comprar uns 5 coisas aí, no mínimo.
Eu não vou mentir, eu tentei comprar mais de uma, o sistema não deixa, mano, é muito chato.
Eu também tentei, o pior que eu tentei também.
Ah, não deixa?
Mas
não deixa.
Ele compra individualmente, tem que comprar um e comprar o outro. Comprar outro, assim, não é a mesma compra, não é um.
Então.
Quem quiser aí é só o Ed, né? O Ed.com, wedy.com/Mariana Jurandir.
Tá no post.
Link do post aí, quem quiser ajudar. Tem a casinha do Geralt, pro Geralt brincar. Tem uma JBLzinha pra gente.
Não tem mais a casinha do Geralt, já teve.
O quê?
Compraram?
Não tem mais, acabou, esgotou. Acabou de ser comprada a casinha
do Geralt. Ah, o Felipe comprou aí, ó, ao vivo.
Essa eu achei mais legal, pô. Eu sei que não quer dizer nada, igual quando a minha prima casou e um dos presentes era. Um pão de queijo, eles iam passar a lua de mel em Paris, um bagulho assim. Aí um pão de queijo em Paris pra noiva não sentir saudade de casa.
Sempre tem essas paradas.
Não, aí é putaria.
Pô, só pede 100 conto aí pra eu te dar. Não precisa inventar que você vai comer um pão de queijo em Paris.
Não precisa contar uma história, né, mano?
Não vem me dando pão de queijo em euro, caralho.
Esse daqui, todos esses itens a gente vai comprar, esses itens mesmo. Só que a gente vai comprar a gente indo lá comprar, né?
Eu vou comprar na Black Friday, da minha Amazon por R$300.
Primeiro você vai botar esses itens na sua wishlist do Promobit, né?
Exatamente.
Inclusive eu tô pensando real em comprar Alexa. acontecer nesse Black Friday, hein, mano? Vamos ver.
Ô, Bruno, tu se mudou um dia desses, né?
Sim, de novo, né? O cigano. O Bruno contou pouca história, mas ele é o mais cigano.
Tu
né?
teve que gastar muito com a mudança?
Essa, eu acho que talvez essa tenha sido a primeira mudança que eu efetivamente trouxe coisas da outra casa. Porque eu já mudei duas vezes e nas duas outras eu falei assim, dane-se, vou zerar tudo, começar do zero. Aí entendi. Essa mudança de agora...
Rico é bom demais, cara. Aí, não. Tacou a gasolina no apartamento antigo, ligou o fósforo e foi embora.
Não,
cara,
não é assim não, seu louco. E aí nessa foi uma que eu trouxe algumas coisas da anterior. E aí você tá falando se eu gastei muito comprando coisa ou se eu gastei com a mudança mesmo? Tipo, com frete trazendo coisa.
Não, tu teve que reformar alguma coisa do apartamento e tudo.
Esse, apartamento? Esse apartamento novo que eu mudei, novo não precisava reformar porque ele era novo. Eu tive que pintar só pra mudar a cor pra que eu queria. E aí gastei comprando coisa pro apartamento mesmo. Mas reformar mesmo esse que eu tô hoje, não. Porque ele era novo, né?
Entendi.
Novo não que ele era zero. Era novo porque ele tava pronto, digamos assim.
Ah, né? No meu caso é apartamento próprio também, né? Então eu não vou estar alugando, não. Só pagando a monstruosidade do aluguel e IPTU no começo do ano.
E o condomínio, não, todo mês?
Não, isso. Condomínio. Do aluguel, do condomínio, exatamente. É o condomínio e IPTU.
É um monte de besteira que você nunca vai usar. Eu, antes de comprar, Bruno, esse de agora, eu falava, nossa, área de lazer, ó, piscina.
É, não usa nada, né,
mano? Tem seis, sei lá, quatro anos que eu mudei, eu fui na piscina 10 vezes.
Mano, o meu não tem nada dessas coisas, é caríssimo mesmo.
É, aqui pelo menos o condomínio é barato, isso eu não posso reclamar.
Então, é estranho, esse apartamento que eu tô hoje, o condomínio é mais barato e tem a infra bem melhor do que a que eu tava antes, cara.
Caraca, mano.
É um bagulho bizarro, mano.
É melhor gerido, talvez.
É, e aí que é. A síndica desse aqui é a primeira vez que eu tô num condomínio que é síndica profissional mesmo. Os caras contrataram.
Isso é top. Aqui
em vez de
tá
ser
assim.
Um dos moradores, é uma empresa que falou assim: ó, você é a síndica do prédio, entendeu?
Salário.
Tipo, síndico profissional, né? Exato. Salário, tudo. Não é morador, mano. Porque geralmente condomínio, aí tem muito condomínio que o síndico é um dos moradores, é eleito. Não, aqui não. Tem uma empresa e é a síndica profissional mesmo. Recebe pra isso.
Inclusive, o que é que vocês estão? Isso que eu ia perguntar. O que é que vocês estão querendo de casa aí desse ano?
Alex, talvez um outro controle de Xbox.
Alex é bom demais. Você pensa que não... Ah, eu vou usar Alex. Eu uso sim. Eu acordo pela manhã, já falo assim, Alexa, tocar Fresno. Álbum novo da Fresno.
Barões.
Não, Barões eu não escuto, não. Molhado, tipo isso. Um, ele vai tocar, viu?
Tipo um molhado, Alexa, toca tipo um molhado.
Vai tocar. Mano, você se acostuma com esse negócio de pedir música e aí a música, ela passa a fazer muito parte da tua rotina mesmo, além do fone de ouvido, né? Que pra mim era um negócio que não acontecia muito. Música só rolava no fone de ouvido. E aí, depois da Alexa mesmo, eu passei a usar muito, assim. Pô, tô na cozinha, lavando prato, cozinhando, tomando café, assim, tá tocando música, sabe? A todo momento. Isso é muito legal, mano. É um rolê. Que, você pode fazer isso colocando na caixa de som JBL. Pode. Aí você falar assim, Alexa, toca fulano e tal. E ele tocar na hora, assim, você. Enquanto você tá pegando água, tá abrindo a geladeira. Você tá andando pela cozinha e você tá falando. Você não precisa chegar no bicho e apertar um botão.
Jetsons.
É muito futuro, mano. Futuro aí, mano. Jeff Bezos aí, ouvindo a gente, né? Nossas rotinas, nossos gostos.
É, não é à toa que o cara tá bilionário, né?
É, rapaz.
Mandando em tudo.
Muito bem. Fechamos?
É isso.
Fechamos aqui nosso podcast sobre mudanças, sobre se mudar. E os perrengues que é, né? Você gastar dinheiro. Cara, né? No fim, tudo é gasto de dinheiro, né? No fim... E olha que a gente tá considerando aqui só a mudança, né?
Mas pode gastar um pouco menos se você entrar no Promobit. Baixar o Promobit.
É só a mudança que a gente tá considerando aqui. Não tá considerando nada além disso, não. Porque o gasto rotineiro aí é demais, mano.
Nem fale, mano.
E o ITBI que a gente não comentou? E o registro no cartório de imóveis?
São os custos secretos que ninguém te fala, isso aí.
Esses aí ninguém te avisa. Nossa, o ITBI quase caiu pra trás, Bruno. O cara falou, deu aquela tremidinha no olho, tá ligado?
Você tá assim, pô, paguei minha casa aqui e tal, suave, aí vem, toma.
Não é assim,
aqui,
uma taxa de 80 reais, tá ligado? É uma taxa
e
de
8
mil.
E aquilo que ninguém fala, de tipo assim, você mora com seus pais e tudo mais, aí você... A roupa tá suja e você coloca no cesto e magicamente essa roupa está no alguns dias depois limpa. Aí você, meu Deus, como assim? Surgiu do nada. E aí agora é você, brother. É você e você. Você tem que se virar. Se você se levantar e não arrumar essa cama, ela vai continuar desarrumada.
E sabe o negócio que eu fiz? Porque eu tinha um cesto de roupa suja. Só que eu passei a perceber... Eu percebi não, eu realizei de que a janela do meu banheiro, ela dá pra área externa onde fica a minha lavanderia. Exatamente assim, sabe? Exatamente. Uhum. Tipo assim, se eu botar a mão pra fora da minha janela assim, ela vai estar em frente à minha lavanderia. Aí simplesmente, quando eu vou tomar banho com a roupa suja assim, eu simplesmente pego e taco pela janela.
Caralho, pra cair na lavanderia.
Às vezes cai em cima da máquina de lavar. Aí eu tô em casa, eu tô na parte de dentro de casa e falei, pô, não tem nenhuma roupa suja, né?
Só pro cara não dar a volta no mano.
Tem uma pilha de roupa suja em frente à máquina de lavar.
Cheirão de suor.
Mas funciona.
É isso, é isso. São coisas que a gente vai passar por várias, sempre vai passar por várias situações. O bom é que nós quatro agora estamos oficialmente em suas residências próprias, né? Só faltava eu, na verdade, no fim das contas. Era eu, era o...
Mas sabe qual que é a melhor coisa de morar sozinho?
Ah.
Poder ir na casa da mãe de vez em quando.
Exatamente. Isso que eu ia falar que ia ser superestimado, hein, mano?
Dá mó valor, né, mano?
No final de semana eu fui lá na minha mãe mó feliz, mano. É. Isso aí é o bom.
Putz, mano, uma das melhores coisas é isso.
Eu sinto mó falta de ficar com os meus irmãos aí.
Um churrasquinho com a família, pô.
Parceiro nosso aí, que é o Originais do FUT, né? Todo mês a gente vai receber uma camiseta, né, de futebol, e eu já decidi que vai ser a camiseta do meu pai. Vai ser o motivo pra eu vir aqui, né? Pra vir aqui
pai, lá falar, todo
mês. Oi, pai, chegou a camiseta nova, e trocar as ideias, e conversar.
É legal,
mano. Nossa, cara, é muito bom, mano.
Louco pra resolver um almocinho de domingo. Ô, pai, chegou a camiseta, tem que se entregar aí, hein? Tô indo aí. Eu faço isso com meu pai, sabe fazendo o quê, Jandir?
É...
Tem alguma conta que você quer que tire a segunda via pra pagar, não? Aí eu vou lá tirar a conta pra ele.
A gente mora junto, né? E aí, quando... Você se acostuma, né? Você não dá tanto valor a essas... esses encontros, assim. Aí você sai e você vê o quanto faz falta, né? Você ter esses almoços de família.
Encontrar... Levar uma comidinha pra casa, mano.
É.
Putz, bom demais.
É isso. Família, no fim das contas, é o que nós temos, né?
É isso.
E é uma parada muito legal e muito importante de você... De você saber que você pode voltar, né? Pra algum lugares, mesmo você saindo, você pode voltar e você sempre vai ser recebido e sempre vai ser a sua casa também, né?
Exato.
Eu nunca quero perder a sensação de que, por exemplo, a casa dos meus pais não é mais minha casa, saca? Talvez não seja a casa que eu more, mas ainda gosto de ter a sensação de me sentir em casa.
É.
Isso é muito legal e é muito importante. Então, se você tem pra onde voltar, é muito legal. Então é isso, falamos aí sobre um pouco das nossas histórias aqui, as situações que passamos. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse programa. Deixa seu comentário no 99vidas.com.br. Em que fase da vida você tá? Você já está morando sozinho? Como foi a sua experiência aí de sair de casa? Compartilha com a gente aí suas experiências, porque é o que a gente faz aqui no 99, né? Compartilhar nossos momentos e nossas situações. E muito obrigado a Promobit também por mais essa parceria e por proporcionar esse podcast aí, pra gente poder contar um pouco mais sobre nossas histórias. Cara, Promobit, vai lá, acessa aí 99vidas.promobit.com.br. Você acessando por esse link, a gente vai ficar muito feliz por você usar esse serviço maravilhoso. A gente sabe que em algum momento você vai precisar e o Promobit vai estar lá.
Exato. Você tem tanto app no seu celular aí que só te arranca dinheiro.
É,
bota um pra te economizar dinheiro, pelo menos.
Excelente. Excelente. Boa Black Friday pra todo mundo. Boa mudança pra todo mundo. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau. We'll be right back.